episódio 24 do Indo e Voltando, podcast que vem do 85 e do 88 pro...
Brasil!
Eu sempre quis falar isso. Eu fico muito feliz quando tem vinheta do Brasil do nada. Eu sou a Liara Vidal, arroba Frivião no Twitter. E se você já ouve a gente, você deve estar se perguntando onde é que está Eduardo Porto, né? Bom, o que que acontece? A gente decidiu dar uma folguinha pro Dudu nesse episódio e fazer aqui o nosso reboot 100% feminino pra falar de mulheres desenroladas. Eduardo tá fazendo o que ele pode, né, enquanto o aliado do feminismo, que é ficar aqui circulando de avental, servindo café do lado com a Melissa Bege no pé. Pra mim, isso é reparação histórica, isso é uma vitória do feminismo, isso é uma coisa que dinheiro nem o paga, entendeu? Então, é isso. Bora apresentar essa mesa. Eu tenho ela, a embaixadora da causa Não Dê Flores, Faça Depósitos na Minha Conta, Camila Freitas.
Oi, amados. Tudo bem com vocês? É, o episódio 24 do Indo e Voltando é um episódio muito especial, conduzido inteiramente por mulheres. Mulheres fantásticas, por sinal, né? A começar aqui pela Liara.
Oi.
Mas é isso, eu tô aqui pela projeção, mais uma vez. No Twitter eu estou como @softpowers_. No Instagram eu estou como k.milafs. Me expondo o máximo que eu posso, enquanto eu ainda tenho tempo de me expor. Enquanto o MRE não me descobre, que aí eu vou ter que levar uma vida discreta e como se eu fosse uma pessoa normal e low profile.
Hoje a gente tem duas convidadas que, sinceramente, que se esse podcast só existisse no Novela da Globo, eu diria que elas são mulheres arretadas. Mas essa é a vida real, então eu vou dizer que elas são foda. Eu tenho ela, que apresenta um maravilhoso podcast aos 30, um dos meus podcasts favoritos, sobre essa fase desgraçadamente deliciosa da vida, G. Gomes.
Oi, gente, eu sou a Giane, eu tenho 30 anos e eu tô aqui pra depor o Eduardo, né? A gente veio pra fazer um golpe.
É verdade.
Fala aí onde a gente pode te encontrar, fala do teu podcast, vende teu peixe, mulher.
Ah, como a Liara disse, eu sou do Aos 30 Podcast, procura no Instagram, no Twitter, como Aos 30 Podcast, e também estamos em todas as plataformas que nem o Indo e Voltando, né? A gente se sente o máximo por estar com vocês ali do ladinho. E também eu sou a Geane, eu tenho no meu Twitter, cá com meus botões, pra ninguém me encontrar mesmo, e também no Instagram é GJEGomesF. Não vai ter tanto conteúdo assim, porque eu não sou uma Camila da vida, que é uma produtora de conteúdo digital, mas tem umas besteiras lá pra falar.
Esse Gomes é Fé de Ferreira Gomes, é?
Amiga, disfarça. Não é pra contar. Não, gente, é de Gomes Ferreira. Não confundam Gomes Ferreira com Ferreira Gomes. E eu não sei dirigir uma retroescavadeira.
Ai, meu Deus. E eu tenho ela também, que é mestre em matemática, professora universitária, cozinheira e, nas horas vagas, está nos podcasts do Iradex, Luísa Lima.
Olá, gente. Oi, amados. Eu sempre quis dizer isso. Tô até emocionada. eu sou a Luísa Lima. No Twitter, também sou a Luísa Lima. E no Instagram, eu sou a Luísa Lima, porque a dona do Twitter, Luísa Lima, é uma sonsa que nem... O nome dela é Carol e ela nem usa o Instagram. Tem que colocar esse nome.
É uma façante.
E como a galera disse, eu tô nos podcasts do Iradex. Já estive ali no Aos 30 com as meninas, que eu adoro também. E é isto.
É isto. E agora vamos para um recadinho do nosso anunciante.
Esse episódio do Indo e Voltando é um mimo da nossa anunciante. Gogoia vai ser a nova revista digital feminina voltada só para mulher do Norte e Nordeste. Um espaço seguro para a gente contar nossas histórias, se empoderar e entender um pouquinho mais sobre quem são as mulheres que fazem o Brasil acontecer fora do eixo Rio-São Paulo. Gogoia vai discutir política, estilo de vida, migração, relacionamentos, feminismo e preconceito regional. É o manual da mulher desenrolada para mudar o mundo. Segue lá no Twitter, @gogoiamag. MAG, e fica de olho que logo mais o portal vai ser lançado, viu? Se liga aí.
É isso aí. E sempre lembrando que com apenas R$5 você pode ajudar a gente a crescer e continuar fazendo Indo e Voltando. 0500 2000 não, mentira. É apoia.se/indo e voltando. Aí tem o grupo do Telegram, a gente conversa sobre vários assuntos muito edificantes, tipo BBB, uso de loló, o suposto
jogo do bicho.
Jogo do bicho.
É ilegal?
Não sei, é.
Até hoje eu jogo.
É isso. Outro dia a gente tava falando da Gabi Brand, terraplanista. Você sabia que ela é terraplanista? Pois é. Entre no grupo de apoiadores.
A gente combina de marcar o Totoleque juntos também. Lógico.
Todo domingo ali, 9 da manhã.
Isso.
E a gente também debate sobre a identidade da nossa nova estagiária de social media, que eu sou contratualmente proibida de expor, mas que lá no grupo do Telegram, talvez a gente revele um dia. apoia.se/indo e voltando. Vai! Ah, eu esqueci de chamar a vinheta. Vinheta!
Meninas, e aí? Quem são vocês na fila do pão? Quem são vocês no Twitter? Quem são vocês na vida? Podem começar aí a se expor.
Mais do que eu já me exponho naquele Twitter todos os dias, gente.
Não é, mulher. Mas, é muito
pode
mais.
Pode começar a mostrar a beira via voz, né? Radiofonicamente.
Começa aí, Luísa.
Mais do que eu me exponho no Twitter, gente, eu me exponho demais, né? Fico ali só tratando as minhas neuroses no Twitter, pra que é melhor.
Pra que o brasileiro não tem condição de terapia, né, agora?
É muito caro, gente. Olha, eu tenho que dizer que uma mulher que paga suas contas sozinha, que mora só, não tem dinheiro pra terapia. Tem dinheiro pra pagar a internet e ficar no Twitter. É isso.
Que dá no mesmo, aliás.
Que dá no mesmo.
Tinha um tweet um dia desse dizendo que psicólogo e manicure era a mesma profissão. E eu concordo.
Meu Deus. Desculpa, gente.
Cara, quem nunca chorou numa manicure? E na depiladora? Ela lá fazendo serviço e a gente contando as coisas. É muito bom.
Ela tirando assim a pele do seu prequito e você chorando.
E o tempo todo pensando, ele não vale essa dor.
Ele não vale essa dor e eu tô aqui.
Eu passei literalmente por isso essa semana, falando de relacionamento abusivo e a mulher arrancando um pedaço, assim. Um beijo, viu, Márcia?
Aí, qual é o relacionamento abusivo aí? Será que é o seu com seu depilador? Tem que cair sem pauta.
Aí o questionamento.
Gente, mas é isso. Quem somos nós na fila do pão? São essas mulheres maravilhosas mesmo. Essas meninas que fazem podcast. Se acham. Essas meninas aqui do Ceará.
Essa panelinha,
mas fala um pouquinho de podcasters.
Bom. A panelinha de podcasts. Bom, eu sou a Luísa, tenho 37 anos, gente. Quase 38, é a vida. Sou professora universitária, dou aula de matemática, mas eu não sou uma pessoa doida, bem normalzinha, tá? Matemática não é essa coisa horrível, é muito linda. Tenho mestrado em matemática e moro só, gosto muito de receber os amigos aqui em casa. Inclusive, recebi Dudu um dia desse. Hoje, ele está cumprindo seu papel feminista de ficar calado no dia de hoje. Estou achando perfeito. E o que mais? E é isso. Gosto muito de cozinhar. E de vez em quando eu me arrisco a colocar as minhas comidas aí nas redes sociais.
E eu, como cá com meus botões no Twitter, eu digo logo. Eu falo sobre boys, liseira e transporte público. E enquanto mulher, essas três temáticas, elas são extremamente problemáticas, né? Se você falar de homem, você falar de transporte público que envolve homem, e se você falar de liseira, que muito vem a culpa do homem, né?
Todos esses assuntos são perpassados pela grande desgraça da humanidade, que é o homem, né?
Que é o homem. Cara, a Giane falar que às vezes a liseira é culpa do homem, eu fico rindo, porque... Já escutei muito esse discurso de mulher dizendo, ah, não, eu não permito que ele pague a conta, eu sempre divido, aí eu fico pensando, vamos lá, depilação, R$100, a roupa nova, mais R$100, toda preparação, ainda quer que eu divida a conta, olha, eu acho demais, tem condições.
Antes eu dividia também, eu gostava de ter esse orgulho, né, eu enquanto pessoa leonina, que é uma pessoa naturalmente orgulhosa, eu tinha isso de querer pagar a conta. Hoje em dia, eu já cheguei numa fase, numa idade assim, que depois dos 25 anos, tudo que você quer é arranjar um
sugar, né?
Um sugar daddy. Como é o nome que fala? Como é aquele? Um filantrópico? É?
Filantrópico. Eu quero só ser um gato velho. Eu só quero ser um gato velho.
Exatamente, assim. Quando você passa dos 25, tudo que você quer é uma pessoa que financie você e você nem olhar pra cara dela, na verdade, sabe?
Gente,
financie
muita...
de graça, assim.
É isso,
eu acho que isso é uma reparação
contas.
Histórica.
É verdade.
Eu concordo.
Olha,
eu acho que
é. Casa. Tem condições, não.
Eu acho que esse é o papel do homem no feminismo, sabe? Porque quando o homem diz assim, ai não, a minha solidariedade é você, que é mulher e passa por coisas, nossa, eu como homem fico envergonhado, não sei o que. Cara, eu faço o que com a tua solidariedade? Eu faço o que?
Nada.
Solidariedade não faz nada.
Por que inventaram esse negócio de mulher ir trabalhar, né?
Pois é, e tipo assim, não, a solidariedade do homem, eu faço o que com isso? Não vai adicionar R$1 nas minhas contas, não vai adicionar nada. Eu não vou poder comprar um All-Star novo, não vou poder fazer nada.
Objetivo, ser dondoca.
Bicho,
olha, não quero ser
solidariedade. A solidariedade e fica calado, sabe?
Pague a minha cerveja, pronto.
Pronto, perfeito. Perfeito.
Muito melhor.
Falando nisso, como é que foram as homenagens aí de... Porque a gente tá gravando dia 8, né? Tipo, o programa vai sair só depois. Mas a gente tá gravando exatamente no Dia da Mulher. Qual foi a coisa mais nada a ver que vocês já viram hoje, nesse Dia da Mulher?
Gente, hoje, até que as pessoas estão mais contidas agora. Acho que a gente tá reclamando tanto das homenagens do Dia da Mulher que as pessoas estão mais contidas.
Principalmente a gente, né?
É, principalmente a gente. Hoje tive muitas mensagens no grupo de trabalho. Uma delas eu até coloquei no Twitter, que o professor lá colocou: parabéns a essas mulheres que conquistam seu espaço sem perder a essência feminina.
Olha, que coisa linda, né? O que é a essência feminina, né?
E o que é o diabo da essência feminina? O caralho da essência feminina.
Se você perdeu a sua essência feminina, os parabéns de hoje não é pra você. É só pra mulher que
ainda tem, né?
Que ainda
100%.
Tem. Mas a coisa mais bizarra de Dia da Mulher que eu vi foi de uma faculdade que eu trabalhei, que eu não trabalho mais lá, então já posso falar mal. Que todas as mulheres, as funcionárias foram chamadas para ir para o pátio lá da faculdade, no meio do sol quente. E foi o reitor e foi o cara do RH, leu a mensagem para as mulheres. Mas o bizarro é que na mensagem, o cara dizia que a mulher foi o presente de Deus para o homem.
Ah, aí, essa... Coitado, tem homem que nem merece esse presente. Tem, não, assim.
É, essa foi a mensagem. E o mais bizarro de tudo é porque ele leu essa mensagem e tinha uma mulher, que era a secretária dele, segurando o microfone para ele. Porque aparentemente,
muito
difícil segurar um microfone e um papel para ler.
E um papel,
é
muito... óbvio.
Oh, meu Deus. Não, impossível, humanamente possível. Então, nós fomos homenageadas assim, embaixo do sol, vendo uma mulher segurar o microfone pra um cara e ele dizer que nós somos presentes pra eles.
Isso
eu
achei
a homenagem perfeita.
Isso é o patriarcado. É isso.
Esse é o patriarcado.
Eu já fiquei olhando pronto, as câmeras, né? Assim, parece um esquete, né?
Eu fiquei olhando as câmeras porque eu achei que fosse pegadinha, gente. Não tem condições.
Uma cena de óculos.
Parecia pegadinha.
Mas é incrível quando a gente começa a se questionar, assim, essas coisas, esses padrões, essas coisas que antes eram consideradas, tipo, normais. Não é assim mesmo, o Dia da Mulher e tal. Mas quando você começa a se questionar isso, você vê muita coisa que a gente mesmo naturalizava e que a gente passa a ver com outro olhar a partir da nossa experiência com outras mulheres. É, a amizade que a gente tem, a convivência, a admiração que a gente nutre por outras mulheres. Por exemplo, a homenagem Dia da Mulher, que o cara vai lá, aí diz assim: não, olha, é você, mulher, que cuida dos filhos sozinha. Bicho, a gente tá naturalizando abandono paterno,
total,
sabe?
Total.
Olha, e isso, que, assim, é você que cuida da casa sozinha. Beleza, bicho, mas mora com outras pessoas.
E esse negócio, assim, de valorizar a questão da força, né? Mas de onde é que vem essa força? Se tu tá falando assim, ah, você tem a força de cuidar dos filhos sozinha. Você tá colocando a mulher num espaço de que a demonstração de força dela é exatamente isso. É de um abandono. Que ela só consegue demonstrar a força dela porque teve um homem que lascou a vida dela antes.
Não, uhum. Parece que a mulher só tem valor por causa disso, sabe? Tem que,
isso,
essa mulher é forte, essa romantização da mulher forte, olha, não aguento mais.
É, basicamente. E outra da mulher é isso. Parabéns por ter tido a sua vida estragada por um homem. Feliz dia.
É quando a gente, como por exemplo, quando a gente passa por uma situação de assédio e que a gente reclama disso, aí todo mundo bate palma, é muito bem. Não, gente, eu não quero passar por isso. Na verdade, eu não quero passar por isso.
É exatamente olha, isso.
Exatamente isso.
Eu já vi uma postagem Dia da Mulher que era só interrompendo rapidinho, Luísa, mas que
não,
era uma pessoa falando assim: ai, mulher, parabéns, você que é fiel, companheira, gente, mas eu acho que até isso a gente tem que se questionar também, porque a gente tem que representar também a mulher que não é companheira, a mulher que não tem uma postura gregária, uma atitude gregária, a mulher que é infiel, a mulher que gosta de trair, essa mulher, ela tem que se sentir representada também.
A mulher que é do mundo. Da Kenga. Tem que ter.
Kenga, sim. Por que
tem
por
que
não parabeniza a mulher companheira e a mulher Kenga? E a mulher Kenga, que nunca é lembrada.
E
essa
tem um
sim tá no limbo.
Sociedade.
Tem um grande papel na sociedade, porque ela tá vivendo a verdade dela.
Ai, gente, eu realmente essa história de que a mulher... romantizar o sofrimento da mulher, pra mim, é algo que... Eu vou dizer que uma vez eu já ouvi de uma terapeuta, eu falando de como os homens, às vezes, tratam as mulheres independentes de maneira descuidada, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, se você fica com o cara só numa noite, no dia seguinte você oferece um café, pronto, o cara já foge achando que a gente quer casamento, né?
Uhum.
Achando que você vai ali no cartório Mucuripe já marcar a data, né?
É, amigo, amado, para aí um pouquinho. Aí uma vez eu falando disso na terapia e uma terapeuta minha falou: mas Luísa, você já percebeu que você passa a ideia para os homens de uma mulher que não precisa deles, que não precisa de ajuda, então isso dá medo, afasta. Oxi! Agora pronto.
Pronto. Era pra achar bom que não vai dar trabalho.
Né, não, mulher. É isso.
Mas eu acho que é uma atitude boa também, esse negócio de afastar, porque a gente afasta muito por tema da vida da gente.
É isto. É que nem a gente conversa no outro dia sobre dar ou não no primeiro encontro. E aí alguém falou não, porque o cara não vai lhe respeitar assim, amada. Se alguém não me respeitar porque eu dei no primeiro encontro, não é a pessoa que eu quero na minha vida. Show.
E eu tenho que saber se é bom, né? Ora,
é
eu tenho que saber se é bom. Eu vou já passar a perder mais meu tempo com um macho que não é bom?
Não é? A gente já tem tantas atribuições, né?
Dê no primeiro encontro, porque vai que não tem um segundo.
Não é, cara.
Aí você perdeu
e
o tempo.
E a vida da gente, é muito atribulada. É trabalho, é família.
Praticidade,
é um monte de coisa. A gente
amor.
Não tem tempo. Tem que encaixar ali naquele bloquinho que sobra da agenda.
É isso.
Né?
Mas é que eu sempre digo, a boca é prática, mas a agenda é super burocrática.
Exatamente.
É verdade. Pra dar certo é um trabalho.
Camila, tu lembra que uma vez tu teorizou sobre a diferença da Kenga e da rapariga?
Sim, lembro. Explica, e é uma coisa que eu até venho me questionando, porque é uma coisa que oprime, é um padrão opressor da mulher, essa diferenciação da Kenga pra rapariga. É uma coisa que é muito opressiva pra gente, né? Se a mulher quiser que ser Kenga, qual o problema, né? Mulher pode ser o que ela quiser. Mas, teoricamente, eu acho que eu até falei disso aqui no podcast alguma vez, mas a diferença da rapariga pra Kenga é que, tipo, a Kenga, ela não tem muitos escrúpulos, e a rapariga ainda tem, né? A rapariga, ela vive a verdade dela. A rapariga chora. A rapariga é sensível. Mais do que qualquer outra, a rapariga, ela tem muito sentimento.
Ah, então eu acho que eu tô... Eu me classifico nessa rapariga.
Você
sou,
é?
Sou sensível. Sou muito sensível. Ah,
mas o que qualifica a rapariga?
O que qualifica? Ah, eu acho que pela boca do povo, o que qualifica uma rapariga é a mulher que ela vive aquilo que ela acha apropriado pra ela, que ela vai seguindo aquilo que tá na cabeça dela, independente do que os outros vão dizer, que ela, sei lá, não casou ainda porque não quis, porque eu gosto de estar no mundo, porque eu gosto de dar pra um e pra outro, né? Essa pergunta já me foi feita ano passado. Nossa, passou tanto tempo no relacionamento e não casou por quê? Porque não quis, que é bom, que raparigar é muito bom. Mas aí eu não respondi nesses termos porque já era minha tia, né? Você tinha 65 anos, aí eu fiquei assim, contra toda a autoridade, exceto minha titia, né? Aí eu... Ah, bicho, a minha tia não vai entender se eu for falar agora aqui da vida de raparigar, né? Minha tia não vai compreender muito bem, porque ela é uma mulher de outro tempo. Mas enfim, eu acho que é isso. A rapariga, na boca do povo, a rapariga é uma mulher que segue o padrão dela, né? Que ela não tá muito ligada aí naquilo que se espera de uma mulher da idade dela, ou de uma mulher do peso dela, de uma mulher que... de algum rótulo que queiram encaixá-la, né?
E a Kenga?
A Kenga, ela não tem muitos escrúpulos. A Kenga, ela é a mesma da rapariga, ela é sensível também, ela tem muito sentimento. Mas a Kenga, ela quer algo que ainda não é dela. Tipo, ela, por ela não ter escrúpulo, ela se envolve com homem casado, enfim. Ah, mas eu acho que a gente não deve demonizar essa postura, porque aí a gente acaba agindo do mesmo modo que o homem machista, tradicionalmente, patriarcal, e a gente acaba colocando um peso nas costas das mulheres também.
Então, se você identificar uma Kenga, no caso, você só diz assim, amiga, não seja Kenga comigo. É isso? Não pegue meu homem.
É, não pegue meu homem.
Né? Ou então você oferece a sua sororidade a ela, né? E
divide o homem.
É, divide, né? O homem, eu acho uma coisa super... É
valorizada,
que...
né?
Não, como é o nome da moeda lá da Venezuela, hein?
Ah, o peso? O peso venezuelano.
É o peso? Uhum. É. O homem, ele é muito... É tipo peso, assim. É muito sem valor. Então, eu acho que a gente deve dividir mesmo, compartilhar. Por que eu vou estar brigando por um homem, sabe? É coisa mais valorosas pra brigar.
Abraça uma Kenga hoje.
Importante pra brigar.
Como é?
Abraça uma Kenga hoje. Quem gastei?
Abraça uma Kenga hoje.
A Kenga em mim, saúde a Kenga em você.
Quem gastei?
Quem gastei?
Eu rapariguei, né? Também.
E engraçado como até o nosso entendimento muda a respeito desses termos, né? Eram termos tão pejorativos e assim, que a gente se magoava muito se, sei lá, se alguém ousasse...
Se alguém chamasse a pessoa de piranha, ei, tu é piranha, não sei o quê. Hoje em dia, sim.
Hoje em dia,
não,
pois não. Mesmo,
e sou voraz.
Peixe voraz.
Eu acho ótimo a gente ter ressignificado. Eu sempre digo, ressignifica as palavras. Ah, vai tomar no cu. Gente, é ótimo que ela...
É,
então,
verdade.
Eu acho que Kenga, eu ressignifiquei muito o Kenga e rapariga na minha vida. Quando alguém fala assim, ah, tu é muito rapariga, eu disse assim, muito obrigada. Reconheceu que eu sou independente e livre.
Isso,
perfeito. É isso. Olha, eu
não sei
vou
o que
dizer.
É coisa. Vocês lembram assim que lá pro começo dos anos 2000, Liara, eu sou um pouquinho mais velha só que a Liara, mas com certeza ela vai lembrar também. Tinha muito aquela questão do coisa de rapariga.
É mesmo.
O que é coisa de rapariga?
Ah, sim, sim.
Ah, usar roupa tal é coisa de rapariga. Pisse no umbigo.
Coisa de rapariga.
Coisa de rapariga. Batom vermelho, né?
Tatuagem
uma
no
lista.
Cox. Coisa
tatuagem
de rapariga.
Isso. No rego.
Qualquer tipo de tatuagem, na verdade, né? Porque era pra você ter aquele tipo, tô indo pra missa. E aí, se você tá indo pra missa, você não pode ter tatuagem.
É
então, qualquer coisa
mas
que fugisse...
Gente, eu fui catequista e
olha aí,
comentarista
muitas
de igreja.
Verdades nesse podcast.
É isto.
E é, não, todo mundo aqui, assim, né? Todo mundo aqui é ex-católico nesse podcast. Tipo, a gente...
Ou ex-crente também, né?
Às vezes a gente lembra, às vezes a gente tá falando um negócio super sério, aí a gente compara uma coisa, conversando assim, compara. Ah, foi que nem tal personagem da Bíblia. Ou então, às vezes, a gente começa a cantar uma música cristã do nada, assim. A gente tem muito esses resquícios de educação católica, sabe?
Sim. Nesse último episódio que a gente gravou agora sobre gastronomia com o Samuel, do podcast Comer, eu me senti que nem o próprio Estevão, da Bíblia, que foi apedrejado. Eu senti igual Estevão na Bíblia. Apedrejado.
Não, mas é verdade. E ainda tem esse negócio, né, da mulher na igreja, né? A mulher na igreja, ela tem que ter um outro comportamento. Você tem que se vestir de uma forma, como vocês estavam falando, né? Não usa esse tipo de coisa, você não pode falar esse tipo de coisa. E quando você pula um pouquinho mais pro mundo, aí você, meu Deus do céu, agora eu não vou mais poder voltar na igreja.
Gente, é muito bom ser roupa do mundo.
Isso, não pode ser do mundo. E outra, quem é que nunca não paquerou na igreja?
Eu paquerava. Eu era muito nova, saí da igreja.
A gente marcava os dates do lado de fora da igreja.
Eu nunca fiz isso. Missa de 7 horas do domingo era pra paquerar.
Era pra paquerar. A gente ia arrumadinha. Eu me lembro que eu ia comer o tamanco da Sheila Carvalho.
Ah, eu era bebê nessa época, então tudo. Não dava.
Pra paquerar. E tinha uns coroinha, porque o coroinha era o auge, né? Porque o coroinha era o cara que tava representando o top dos top do boy.
Agora, tem um padre bem novinho aqui em Fortaleza que eu queria muito desencaminhar a vida dele. Todinho. Meu sonho. Desencaminhar a vida dele todinho, tirar ele do celibato.
Mulher, depois tu conta a paróquia em off.
Conto.
Pra gente ir lá.
Bem novinho, eu nem gosto de homem novo, não.
Vamos marcar de ir pra essa missa?
Meu Deus, gosto da série Fleabag, missa. Socorro.
A Fleabag.
Mas sabe uma coisa, gente? Agora voltando mais ou menos pra um assunto sério, assim. Eu tava pensando muito nisso, agora... abra a porta que a problematizadora chegou, né?
Opa.
Eu tava pensando muito nisso, em como nós, mulheres, sustentamos a sociedade. Nossa, meu Deus do céu. Silêncio, a jovem está descobrindo a essência do machismo, da sociedade patriarcal, né? Silêncio, feminista branca... Passando. Não, mas assim, voltando pro assunto. Eu tava pensando como a gente sustenta muito a sociedade, como tudo isso a gente carrega nas costas, né? Por exemplo, agora que passou, graças a Deus, que terminaram esses motins da polícia militar e tudo mais, não só com isso, mas antes disso eu já vinha pensando como é a gente que dá sustentação a tudo que os homens fazem ou querem fazer, né? Porque quando você... Não vou jamais me prestar o papel de soltar uma fala aqui de apoio ao que aconteceu nos motins, nem nada. Mas quem era que tava lá o dia todo? Eram as mulheres, né?
Uhum.
E levaram as crianças e tudo mais. Então,
e
assim,
são colocados como escudos também,
colocados,
né?
Como escudos. Uhum. Aí você para pensar também, sei lá, sistema prisional. Aí quem é que sofre quando tem alguma rebelião? Claro, quem tá lá dentro, sim. Mas quem é que sofre mais pela angústia da espera de uma notícia?
As mães,
do medo
esposas.
De ter acontecido. As mães, as esposas, né? Uhum. A violência que elas são submetidas quando elas vão visitar. Alguma coisa assim, a violência física e simbólica mesmo a que elas são submetidas. Então, como a gente carrega tudo nas costas, sabe? A gente não tem. A gente tem uma rosinha ou qualquer arremedo de agradecimento hoje, mas no resto do ano é que nem a música Toca do Vale. É lapada, 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 lapada.
Lapada, lapada. E tu fica falando
no
isso.
No bom sentido, porque se fosse no bom sentido,
no
a gente
mau
tava
sentido, se fosse no bom. No bom era ótimo, inclusive saudades.
Mas eu vou falar no sentimento da data cool da vida, mas eu acho que as mulheres que são presas, elas não têm essa mesma preocupação. Quem são os homens que visitam as mulheres que estão presas?
Praticamente nenhum.
E outra coisa,
a
quando uma mulher
nem visita,
nem
né?
visita. E quando é uma mulher que tá presa, ela às vezes, muitas vezes ela tá por causa de algum homem, porque
nossa,
ela tava ajudando algum homem no crime do homem.
Uhum.
Então tem muito disso, né? Mas é um sentimento totalmente data cu. Eu não tenho índices disso.
E a gente ainda naturaliza a coisa do cárcere, né? Tipo, é muito... Tava frescando outro dia com uma amiga minha, falando que todo mundo tem um parente preso. E esse parente preso é sempre um cara. E aí, quando é uma mulher, tipo, é uma coisa muito mais estranha. Nossa, o que é que ela fez? Sabe?
É
mais comum você ter um... É mais natural você perdoar um cara que cometeu um crime do que perdoar uma mulher.
Uma mulher, isso. O estigma parece muito maior, né?
Tudo parece muito maior, assim. Quando um casamento não dá certo, Ai, a mulher não soube segurar aquele homem.
Ai, caramba,
sabe?
Muito.
Gente, quando eu me separei, eu ouvi tanto isso. Inclusive, eu ouvi do meu ex-sogro, que ele tava decepcionado comigo, porque o casamento tinha acabado. Aí eu, amado, o casamento acabou porque o seu filho fez um filho na minha melhor amiga. Não foi porque eu não soube sustentar, entendeu? Mas aí eu tive que ouvir coisas desse tipo.
Ainda
faltou
dizer assim, por que você não quis criar a criança?
Pois é, acho que era a coisa mais digna que eu devia ter feito, né? Era criar esse menino. Mas assim, eu tenho muita sorte de estar numa família, a minha família é meio matriarcal, assim, as mulheres, né, que dominam mais tudo. Na época, eu tive muito apoio delas, então eu ouvi de amigas da minha mãe ou de vizinhas, né, coisas do tipo, ai, mas você vai deixar a Luísa separar, coisa feia ter uma pessoa separada na família. E minha mãe, antes ela separar do que ela infeliz, eu quero é que ela viva a vida dela. Então, ainda hoje, a gente pensa que evoluiu muito, mas ainda hoje tem esse estigma. Uma amiga minha, que é super independente, sócia de uma empresa e tudo, ela tava mãe de vergonha porque era divorciada. Ai, eu tô com vergonha porque agora eu sou divorciada. Gente, 2020, né? O ano
eu
2020.
Eu acho tudo um status, o status de relacionamento divorciada. A palavra divorciada. Assim como a mancebada, eu amo também.
Mancebada.
Os dois melhores status de relacionamento. A mancebada e divorciada.
Desquitada.
Desquitada.
A palavra desquitada ressignifica a palavra desquitada.
Desquitada.
Quando perguntar assim, sou divorciada. Ah, tu se separou? Foi, mulher, eu tô desquitada.
Desquitada é bom demais, né? Ai, eu...
Misericórdia. Mas, gente, passando um pouquinho aqui pra frente, eu queria saber quem é que vocês admiram. Tipo, mulheres notórias aqui do Nordeste. Principalmente aqui do Nordeste, né? Mulheres que vocês admiram. Tanto figuras públicas quanto, sei lá, pessoas que têm uma história significativa pra vocês.
Menina, eu dou o maior valor à Isolda.
A Isolda?
A Isolda.
Eu sou fã.
Eu dou muito valor à Isolda, que é a atual vice-governadora daqui do Ceará. Porque a Isolda... Ela é muito por debaixo dos panos. Mas ela é uma mulher incrível.
Sim.
Eu tenho pena, na verdade, dela ser tão desconhecida do público.
Inclusive,
mesmo.
Inclusive, rolou uma conversa que nessa última eleição para governador, o nome que ia ser lançado era o dela.
Era o dela.
Era dela.
Toda a vida comentam assim, do nome, jogam o nome dela. Só que tem esse problema, ela não é tão conhecida da galera. Mas se você for atrás do currículo da Isolda, todo esse esquema do Ceará ser melhor em educação, Sobral se destacar,
tem
é tudo,
dela, né?
Tudo.
Não
tudo
tem
é
só um dedo, tem a mão todinha.
Tem a mão todinha. Dela, porque ela era secretária de educação, e aí esses índices de alfabetização, de tudo, foram tudo criados para ela, de melhorar a alfabetização no estado, e logo depois, as escolas integrais. Então, Sobral tem um índice altíssimo, todas as pesquisas de educação, por conta do pezinho dela, sabe, assim, a Isoldinha ter estado lá. E ela é de Sobral, né? E quando ela virou secretária de educação aqui, ela colocou tudo isso também pro estado todo. E aí eu fiquei assim, caraca, pouco se conhece a Isolda. Mas você vê que ela é muito da administração. Ela não é de ser representatividade, né? De se mostrar. Ela não é uma mulher de se mostrar. Eu fico feliz.
É uma pena.
Eu fico feliz por ela não ter essa ambição, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste, que eu disse assim, eu queria que mais gente conhecesse o trabalho da Isolda.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E que diabo é Isolda, né?
Que diabo é Isolda? Aí a Isolda vai lá e mostra o currículo dela.
Mostra,
né?
O currículo que tá aqui.
Internacional, né? De Sobral, outro PIB.
Outro PIB. Outra linguagem, né?
Idioma,
tem outro idioma. Tem que passaporte pra ir pra Sobral. Então, conheçam a história da Isolda.
Eu acho a Isolda maravilhosa. Conheço muito pouco, assim, mas conheço muito de vista, mas acho maravilhosa.
Eu conheci, eu trabalhei com a filha dela.
Foi?
E aí era outra pessoa também incrível. Eu gosto muito de falar de política, né? Eu acho que quando uma mulher tá na política, é uma outra visão que você tem do que acontece. Não podemos falar de Lulu, né?
Sim, de Lulu. E de Maria Luísa.
E de Maria Luísa, que veio antes dela.
Sim.
E que, assim, eu me lembro que meu pai falava muito da gestão da Maria Luísa, dizendo que a Maria Luísa, ela tinha sido demonizada por ser mulher. Principalmente por ser mulher.
Por ser mulher e por ser desquitada.
Exatamente.
Porque tinha uma coisa, não era no tempo da Maria Luísa, que eu não era nem viva nesse tempo ainda, eu não era nem projeto.
Ela foi a primeira prefeita
do Brasil, né?
Uhum.
Aí, eleita pelo PT.
Pelo PT.
E criava-se muito caso na época, porque a Maria Luísa Luísa, ela era separada. Ela já tinha passado por 2 casamentos, se não me engano.
E pra tu ver, né? Com a Luiziane era um negócio...
não sei o quê. E a olha desquitada. Aí a mulher não pode ter nada, né? Se a mulher é casada... aí não, vão achar algum defeito no corpo dela. Se a mulher é desquitada, olha desquitada. Se a mulher não tem um marido... vixe, Maria, é sapatão. Como se ser sapatão fosse um problema, né?
Exatamente. Quando pegam... quando é uma mulher que tá na política, todas as discussões, as críticas com relação a ela, são... é isso. É ser desquitada, é ser sapatão. A Luiziane... a Luiziane e o negócio de bebê, de gostar de bebê. A Dilma. A Dilma, que ficavam falando da Dilma, mulher. Que a Dilma era dura, que a Dilma era grossa. A Dilma só tava sendo uma líder.
Exatamente. Exatamente.
Se fosse um homem sendo grosso, é homem
tudo
sendo
bem,
grosso.
Tudo bem,
é um macho. Aí é um caba macho. Mas não.
Eu sou a favor da gente romper com esse rótulo de que ser arrogante é ser ruim. Até porque quase todas as vezes que dizem que a gente tá sendo arrogante, a gente tá sendo firme. Correto.
Exatamente.
Só isso, correto, né? Sou a favor assim, da gente ressignificar a arrogância.
E quando a Luiziane se candidatou, teve... um total, ela foi abandonada praticamente pelo partido, que acabou apoiando a candidatura de outra pessoa que não era nem do partido, porque achavam que ela não ia ganhar, né? Então, ela só teve apoio mesmo quando chegou no segundo turno. E assim, eu tenho minhas ressalvas da época da Luiziane por causa da greve dos professores. Eu tenho essa mágoa, tenho que confessar. Porém, muita coisa boa tem que ser dita. A educação mudou muito. Eu fui professora da prefeitura na época da gestão da Luiziane e eu vi muitas melhorias lá dentro, assim, de alimentação das crianças, material escolar que eles recebiam, a qualidade da mochila, do fardamento, sabe? Muita coisa boa foi feita no período da Luiziane Lins para a educação. Admiro. Porém, tenho essa mágoa da greve. Porque não houve
quem
diálogo
mais?
Com os professores. Daqui do Ceará também, eu admiro muito a Maísa Vasconcelos, gente. Nossa amiga.
Maravilhosa.
E assim, por ser amiga dela, eu sei muita coisa da história de vida e de tudo que ela enfrentou. E tá aí ainda, né? Hoje tá no Povo CBN e tem um programa dedicado às mulheres, que é o Papo de Mulher nas quintas-feiras. E
perfeito.
Eu acho a Maísa tudo.
Sim, maravilhosa.
É maravilhosa.
E foi a Maísa me criou também, porque a Maísa criou toda uma geração, né?
Sim.
Na boca do povo, gente.
Na boca do povo. Exatamente. Quem não assistia?
Maravilhosa. E você, Lia?
Gente, eu lembrei, assim, primeiro da Maria da Penha, né? Que eu acho que ela é a cearense mais notória, sexo feminino, assim. Lá pra fora, fora do estado, todo mundo lembra da Maria da Penha. Mas eu recebi
até fora do Brasil também, né?
Eu recebi um comentário super legal aqui, foi da Catarina Cristo, que ela falou das mulheres de Tejucupapo. Não foi no Ceará, foi em Pernambuco. Foi onde hoje é o município pernambucano de Goiânia, certo? Que foram mulheres que estavam tentando proteger o vilarejo delas da invasão dos holandeses. E elas tacaram água quente nos homens e botaram os homens pra correr. Eu achei isso lindo. Perfeito.
Caramba, que
lindo
história
demais.
Massa.
Se você tiver
isso muito antes agora.
Em que
século isso aí?
26 de janeiro de 1654. Foi o dia da rendição
Nossa,
dos
caramba.
Holandeses. As mulheres botaram os homens pra correr.
E taca stream nessa lenda.
Achei fantástico.
Adorei.
Outra coisa legal
com
que
certeza.
Mandaram aqui pra gente foi Rosa da Fonseca, que foi uma grande personalidade do Ceará.
Sim.
E ela foi muito torturada na ditadura e até hoje ela sofre com muita perseguição, né? Muito machismo. Tem também a
Rosa da Fonseca, inclusive, best friend da Maria Luísa, né?
Sim.
Tem também a Bruna, que ela é nossa amiga, nossa apoiadora. Ela sugeriu que a gente pegasse um pouquinho da Esperança Garcia. A Esperança Garcia, ela foi a primeira mulher advogada no Piauí. E vocês sabiam que ela era também escrava? Tipo, a primeira
Caramba.
Advogada no Piauí foi uma mulher em situação de escravidão.
Meu Deus, que história.
Coisas que são aqui do ladinho da gente, a gente não conhece, né?
Ainda em advogada tem a Janaína Dutra, que foi a primeira travesti advogada, fundadora de várias associações que até hoje protegem travestis, mulheres trans, homens trans, etc. E tem um filme sobre ela, que eu vou já pegar o nome aqui, daqui a pouco eu acho pra vocês.
Ah, eu admiro muito mulheres que entram, eu acho que muito por eu trabalhar com política e tudo mais, mas eu admiro muito mulheres que dão a cara a tapa e entram nesse meio que ainda é tradicionalmente masculino, é um meio muito difícil de se trabalhar, mas mulheres que botam aí as suas caras, suas reputações para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Porque eu acho que não é só a questão de ser uma mulher dentro da política, mas a serviço de que ela coloca o mandato dela, né? Ela amplia a voz de outras mulheres, ela busca representatividade para outras mulheres, eu acho isso muito legal. Eu me ressinto muito que a gente não tenha atualmente tantas mulheres negras ocupando espaço na política, porque eu acho que, ainda que a gente encontre por aí mulheres que são solidárias e que são empáticas com a causa de mulheres negras, eu acho que nada se compara à presença delas mesmo dentro da política.
E mulheres trans, né?
É outra coisa, é outra visão, é outra percepção. Mulheres trans também.
Não tem nenhuma deputada trans no Ceará, tem?
No Ceará, não.
Já houve candidatas, tipo a vereadora, por exemplo, teve a Silvia Cavalieri um tempo atrás.
A Silvia Cavalieri, sim.
Mas eleitas,
e outra coisa também, como é que essas mulheres entram na política, né? Porque tem muitas mulheres que entram pra dar continuidade ao mandato do marido.
Isso.
Né?
Demais, então tem isso.
Ou com o capital político do marido.
Exatamente, né?
Assim. E é muito chato você ver isso, assim, porque às vezes você sente que, por mais que seja uma mulher num espaço de poder, ela tá ali pressionada, sabe? Alguma coisa assim. Você sabe inteiramente como é a vivência dela naquele espaço.
É, mas eu acho que realmente vai ter poder de voz naquele cargo.
É, se ela realmente vai ter poder de voz. Agora, eu acho assim, é um meio que ainda é muito difícil de se viver, mesmo que mulheres altamente donas de si estejam lá, elas, ainda que estejam num canto, num espaço de poder, de prestígio, de visibilidade, elas vão sofrer ainda com situações que eu já vi, muitas situações tristes, assim, quase todos os comentários são direcionados à aparência, são direcionados a coisas que não tem nada a ver com o mandato delas. Tem mulheres na política, principalmente na política aqui do estado, que eu nunca vou concordar com um A que elas digam, nunca, jamais vou concordar com um A, mas também não vou me somar jamais a uma pessoa que faz críticas ao corpo, sabe? Faça críticas porque o mandato dela é uma droga, porque ela usa a voz dela pra, sei lá, calar, silenciar o direito de outras mulheres, pra achincalhar a história de outras mulheres. Mas criticar o corpo, ou dizer, ah, fulana de tal é uma gostosa, ou fulana de tal é gorda, ou fulana isso, fulana aquilo. Não, sabe? São comentários que a gente não vê sendo feito a homens. Eu acho isso muito chato, eu acho que parar de tratar isso, porque tá aí acontecendo. Eu acho que isso precisava vir mais à tona.
Tudo da mulher tá sempre vinculado a algo sexual ou algo relacionado ao corpo, sabe? Quando querem xingar, já xingam logo de puta ou de gorda. Sempre é algo com aparência, assim. Não sei, me incomoda muito qualquer tipo de xingamento ou qualquer comentário negativo ser ligado a esses quesitos. Ou é a sexualidade, ou é a aparência.
Aliás, sempre, né, 2020, vamos fazer gorda parar de ser um xingamento. O que que tem?
Não é,
sabe?
Isso,
que idiota.
Né? Que idiota é isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu culpo o cinema, viu? Porque só que a gente vê nos filmes aí, são caras bem medianos, com suas pancinhas, ao lado de mulheres perfeitas.
Essa é verdade.
E aí, se normalizou isso aí, entendeu?
E o negócio do xingar a mãe.
Ai, xinga o cara, muito xinga assim, a mãe.
Xingar a mãe, eu sempre fico, gente, não tem nada
que
a ver.
O que a pobre da mãe tem a ver com isso, gente? Mas isso aí é muito de infância da gente, né? Ei, filho da Maria Três Peitos. Ei, filho do
não
sei quem.
Eu preciso desconstruir isso também, porque eu xingo a mãe e às vezes eu gosto muito de xingar a madrinha, né? Não,
eu
tô madrinha,
a madrinha,
não
também.
Sei o quê.
Caramba,
eu
também.
Eu amo xingar a madrinha.
Xinga o padrinho, amiga.
O padrinho.
É,
né?
O
teu
padrinho. O pai, xinga o pai.
Teu pai, aquele... Perfeito, é. Eu tenho que começar a ressignificar isso também. É verdade.
Vamos
é verdade.
Fazer um trato. Xinga vamos o pai. Vamos só xingar o pai.
Isso. Teu pai, aquele... Aí a gente no também podcast. Não coloca... teu pai, aquele promíscuo, aquele não sei o quê. Alguma coisa assim.
Devedor, caloteiro.
Caloteiro.
Caramba, xinga de caloteiro.
É, agiota. Teu agiota. Pai, aquele que é agiota.
Cartãozeiro, teu pai cartãozeiro.
É. Teu pai, chefe do tráfico.
Chefe do tráfico é bom demais.
Teu pai, aquele estelionatário, caralho. Ai. Receptador. Bota só assim umas coisas bem código penal, né? Xingamento. Eu vou adorar.
Mas é isso.
Pode xingar o corpo do homem?
Xingar o corpo do homem?
Uhum.
Tá mais que liberado. Reparação histórica. Um dia desses mesmo eu me vi falando com a minha colega de trabalho, dizendo assim: olha, a minha colega tá solteira, né? E falando com ela assim: olha, eu vou te passar aqui o contato de um fulano aqui no Instagram, que ele é um cara muito fácil. É um cara muito fácil. Toda pessoa que segue ele, ele segue de volta. Ele é um cara muito, muito, como é que se diz?
Dado.
Dado.
Dado,
dado, né?
Uhum.
Não se valoriza, não valoriza o próprio passe, né?
Dá na primeira noite.
Dá na primeira. Sai com qualquer uma.
Achou o pau no lixo, é isso.
Achou o pau no lixo, sai com qualquer uma. sabe? Aí eu me peguei falando assim, isso é uma reparação histórica, né? O homem fácil. A gente tem que começar a falar com o homem fácil. Você, Jeane, sairia com o homem fácil? O homem que não se valoriza?
Não é, eu tenho que pensar. Às vezes eu saio, mas eu tenho que ficar pensando, né?
Vai pensar o quê dele? Assim, que ele é o quê?
É, né? Que ele é uma pessoa dada, é verdade. Eu tenho que parar
tem
de
se pensar. Questionar, né?
Eu tenho que parar de sair com homens que dão na primeira noite.
Vocês sairiam, Liara e Luísa, com um homem fácil, um homem que não valoriza?
Eu não sairia com homens em geral. Eu acho que se eu me separar do meu namorado, eu vou parar de tentar homens. Eu ainda tenho todo um outro mundo pra explorar, então, não.
Eu ainda estou tentando homens, então... Mulher, eu acho que eu sairia com homem fácil, porque a vida já é tão difícil, sabe? Quando bota muita dificuldade, já acaba o tesão pra mim. Ai, não, tá muito... Rapaz, eu vou pro mais fácil.
E a foto é que o brasileiro gosta de uma burocracia, né? Parece.
É isso, cara.
Protocolo, né? Eu gosto de umas três vias autenticadas. Mentira, não, eu odeio. Gente. Eu odeio.
Olha... Não, eu sou muito da praticidade. Pra que essa dificuldade? Agora, estou erradíssima, né? Era pra ser o contrário. Era pra quando eu tentasse trazer o cara pra minha casa no primeiro encontro. E ele vi, eu dizer, caramba, era um teste, né? E você já veio, então... Sinto muito, amanhã eu não vou ligar pra você. Hoje eu vou comer, mas amanhã eu não vou ligar. Porque,
não,
né,
vou mandar WhatsApp.
Você não se valorizou, amigo.
Vai dar um perdido, bloquear.
Vou dar um perdido, vou avisar pras minhas amigas que não fiquem com ele. Porque, aliás, eu vou dizer, a mulher fica porque é bem fácil, mas não liga no outro dia, porque ele não é pra casar.
Muito emocionado, ele é muito emocionado.
Mulher, eu falo muito isso, na real. Eu digo assim, amiga, só transa, mas não se apega.
Aí Nossa, acho a sororidade. Que às vezes tem um homem
meio... Você tem que avisar.
Tem um homem meio
cagado. A gente
cagado,
tem que falar
tem
da mulher emocionada, né? Tipo, eu sou uma mulher meio emocionada.
A gente tem que dividir a informação.
Eu sou emocionada
também.
Eu sou um pouco. É,
olha,
a gente tem que dividir a informação.
Tá com razão. A gente tem que dividir a informação.
É. Se é bom, compartilhar se é ruim. Conhecimento. Não é
tem
época
que fazer um
o conhecimento.
Banco de dados.
Numa época que a ciência e a tecnologia e o conhecimento são tão desvalorizados, é importante a gente partilhar, né?
E na contramão, né?
E na contramão.
Com certeza.
O Airbnb de pau.
Putaria.
O pau compartilhado.
Pau compartilhado.
Gente, economia.
Um banco de dados. Gente,
pau
um banco de dados.
Ponto
de com pau.
A uberização do
a
pau.
A uberização do pau.
Uberização do pau. Mas, não, podia ser um aplicativo assim pra classificação de pau. Aí você ia lá, vê as recomendações. Esse aqui não, esse aqui não dá certo, esse aqui já dá.
A precarização, né, do pau. Assim como a CLT também. O pau precarizado.
O pau CLT. O pau terceirizado.
Gente, pau terceirizado tudo. É isto.
O pau PJ, o pau, né?
O pau iFood já existe?
Ai, meu Deus.
O pau PJ.
O pau MEI. Pra mim não dá mais.
Palmei.
Não, mas se for meio pomba, não pode não. Oh. Gente, mas vocês dizem, por exemplo, eu tenho amigas que às vezes elas encontram um cara e vê que eu sou uma amiga em comum no Instagram, aí vem perguntar coisas. Né?
Eu amo.
Eu digo tudo. Amiga,
é bom porque
sim.
Você já passa ali uma informação, já adianta a vida da pessoa, né?
É mesmo. E uma vez eu pergunto
pra Jeane.
Não precisa
a pessoa virar mulher Abin.
É isso.
Como é a mulher Abin?
A mulher Abin é aquela, né? Que nem eu que faz a investigação da vida da pessoa todinha. É óbvio.
Gente,
vou
eu
pensar
não
de qualquer
faço.
Pessoa. É óbvio que eu vou descobrir o nome completo da pessoa e jogar lá naquele portalzinho do fórum, do Clóvis de Avilaco, pra saber se
Brasil.
Tem alguma condenação.
Eu boto no Serasa. Agora que tem, você pode ver se a pessoa paga
mulher.
Direitinho, bom pagador.
Mas eu não tô nem ligando se o nome dele tá no Serasa ou não. Eu tô ligando é a ficha criminal dele. Eu quero saber se resta alguma condenação lá. De repente você olha a pessoa assim, tão bonitinha, olha fulano, tão bem aparentado, quando você vai ver, né? Tráfico internacional, né, agiotagem,
o cadastro positivo.
Cadastro positivo.
Rapaz, eu vivo reclamando que a onda de paquera tá fraca pra mim. Depois desse programa, gente, olha, pronto. Aí sim, acabou, zerou.
Acabou-se. Quem quiser que lute.
No caso, eu vou ter que lutar agora.
Gente, por favor, bota na voz de pato.
Bota minha voz na voz de pato. Porque eu ainda tô à procura.
Ainda estou à procura, né, Giane? Gente, olha, eu quero dizer que é tudo em nome da do humor. Eu não sou assim. Eu sou
é um personagem, gente. É um personagem.
Na vida real, eu sou assim.
É o eu
super...
lírico.
É, meu alter ego é uma rapariga. Na vida não. real.
Não Mas é isso assim. Também é uma problematização ótima pra gente trazer pra cá. Porque nós somos quatro mulheres falando de pau, de paquera, de compartilhamento. E isso assusta os homens, que eu fico assim, meu irmão, por que que tu tá assustado com isso? Tu quer uma mulher que não fale de sexo? Uma mulher que não fala de sexo, ela não compartilha experiência, ela não aprende, entendeu?
É isso.
E eu fico assim, como é que você não quer uma mulher que é sedenta por conhecimento no sexo?
Sedenta
de aprender.
Olha, eu quero muito fazer sexo agora, mas só porque eu estou querendo aprender. Não é assim, né? Porque eu tô com muita vontade em você. É porque eu sou pessoa científica, acadêmica.
Né?
Sou acadêmica, eu preciso testar. É isso.
Exato. E se eu fui atrás de informações sobre você com a minha amiga que você acabou de pegar, é porque eu não quero que você perca seu tempo e nem o meu, entendeu? Porque tempo é dinheiro, você não gosta de dinheiro.
Senhora, tenha calma.
Mas é isso. E assim, as minhas amigas, eu vou e digo também, olha, é ótimo aí, pode dar, tá ótimo, tá liberado, tá, pode dar. E eu acho ótimo também as mulheres que me falam isso. Acho que a gente tem que compartilhar mesmo informações.
É isso.
É, gente.
Gente,
é
e adiantando um pouquinho aqui, vamos falar de mulheres desenroladas, né, na vida real. Todo mundo, eu acho que tem na sua família uma tia esculhambada.
Sim.
Uma tia fumante, né? Eu acho que a tia fumante e a tia esculhambada são quase a mesma pessoa e elas, às vezes, estão presentes em toda a família. Eu acho que toda
a
família tem, né?
A tia é igual aquele vídeo do pato. Tu já viu aquele vídeo do pato, Camila?
Sim. Perfeito. A tia com voz de Marlboro, a tia cujo jantar é um Marlboro preto, né? Uma coisa assim.
Gente,
tem Marlboro preto?
Todas as minhas tias, a maioria da bagaça, e eu tô falando que a Jeane conheceu as minhas tias. Ela viu como é que são. É fumando, é bebendo, é falando putaria, é rindo. E eu acho maravilhoso.
Jogando baralho na calçada o dia todinho.
Melhor coisa.
A minha grande meta é ser uma tia fumante, tirando que eu não fumo. Então eu tenho que arranjar algum jeito pra eu chegar nos 70 com a voz igual a da Leda Nagli, que é o meu maior sonho.
É o meu sonho. Amiga, é o meu sonho também. Eu não posso fumar porque eu sou alérgica, né? Eu já tive pneumonia 3 vezes por conta de fumaça de cigarro. Não posso fumar, mas o meu sonho é ter uma voz de quem almoça e janta um Deb vermelho.
Olha, eu já sou louca. Então, eu tô a meio caminho aí. Já sou louca, também não fumo, mas já é isso.
Só tem que ficar mais grossa.
Eu me acho linda demais quando eu fico rouca.
Tem que ser mais grossa.
Mas assim, a gente tem esses estereótipos de mulheres desenroladas e tal, de mulheres que fogem desse padrão de feminilidade, né? Que é imposto por Deus sabe quem. Mas tem esses estereótipos, tipo a tia fumante, a sapatão do bar, né?
Sim.
Uma coisa assim, a avó, as senhorinhas da calçada, alguma coisa assim. Quem são essas pessoas na vida de vocês?
Pais, olha...
Além da tia esculhambada, que é uma instituição unânime, né?
Eu tenho uma tia que bebe pra caralho, que fuma, e que inclusive, quando eu ia pro interior, lá na Serrota, Distrito de Pentecoste, ela me puxava pra dançar forró, eu era uma criança, assim, de 7 anos, e ela... Beba caía comigo. Era uma vergonha, porque ela caía no meio do forró, sabe? Era ótimo. Assim, hoje em dia eu acho ótimo, mas na época eu passava uma vergonha danada com ela. Mas era a tia que fazia a melhor cocada. Tem isso também.
Sim.
Né? Porque a gente tem as mulheres que cozinham pra caralho, mas tem uma pitada de cigarro dentro.
Tem.
Ela troca, ela bota a cachaça pensando que é o azeite.
É um arrozinho com nicotina, né?
É ótimo.
Alcatrão, né?
Tempero.
Exato. E também tinha a tia que tinha acabado de ficar viúva e que depois ia viajar. Aproveitava o dia da pensão e ia viajar.
Correto.
E muito disso.
Tia
sabe? Ia fazer
militar.
As discussões. É, que ia fazer as discussões da Igreja Católica, que dá tal hora, assim, a 3 anos viúva, tava ali em Fátima, visitando o Vaticano.
Amo.
Israel.
Subiu um monte.
Mas
subiu um monte é um ótimo eufemismo pra outras coisas.
Caralho.
Subiu um monte.
Subiu um monte de sinais.
Na minha família, que ficam, entre aspas, rogando essa praga, que eu sou louca que essa praga cai em mim, que é que tem tia solteira, né? Eu tenho uma tia que, infelizmente, já faleceu, a tia Dura, que era a tia solteirona, que era a tia que dava dinheiro pro sobrinho, tá?
Nossa, minha meta de vida.
Exato. Por que
gente, demonizar? Eu já sou essa tia. Eu dou mesada pras minhas sobrinhas, eu compro coisas pra elas. Poxa, já cheguei nesse patamar. Desculpa aí, eu já sou essa tia.
Ô, então, mulher, pois é, eu, tipo, assim, é o meu xilito. Sonho. É o meu sonho, porque foi a minha tia que incentivou a minha leitura. Era ela que comprava os meus livros pra ler. Foi ela que fez a minha assinatura da Capricho. Nossa. Da Super Interessante.
Tudo.
Ela me incentivava a muita coisa, mas eu só ouvia as pessoas falarem mal da tia Dora, porque a tia Dora era solteirona, entendeu? Mas era a tia Dora solteirona que cuidava da minha avó doente, que aguentava o tio alcoólatra, entendeu? Que bota, que fazia tudo isso. Aí outra é minha madrinha também. Minha madrinha também é solteirona, mas minha madrinha viaja horrores, sabe? Ela tem o próprio dinheiro, ela é independente. Então essas pra mim são o exemplo de mulher desenrolada.
Gente, e essa palavra solteirona, cara, é uma palavra cheia de preconceito, né? Uhum. Não tem só uma pessoa solteira, olha, a mulher, porque assim, o cara solteirão tá no auge.
É bem visto, né?
Garotão.
Solteirão tem assim, toda a entonação de garotão, tá no auge. É. A mulher solteirona é uma coitada. Gente, sobrou que coitada, né? Cara, quando eu encontro amigas minhas, às vezes, da época de colégio, falo, Luísa, casou, assim, já casei, já descasei. E agora tá com ninguém não? Assim, não. Ô, oh, eu mulher mais contando, tudo paga. Olha, não o apartamento, é.
Viajando,
o apartamento que eu
tô
moro,
bem,
é
tô
ótimo,
comendo bem.
Todo ano. Por que não pergunta isso, né? E aí? Suas contas estão pagas? Sua saúde tá bem? Não. E aí? Encontrou alguém como se fosse o achado do ano, encontrar um macho,
não, e como
olha.
Se fosse a meta da vida, né? Assim, é uma coisa
exatamente.
Que você direciona todos os seus esforços, objetivos de vida, toda a sua trajetória pra encontrar alguém, né?
Cara,
parece que você não pode ser feliz só.
Não, e assim, eu já tive dois grandes relacionamentos, eu gosto de relacionamento, pretendo estar em um novamente, é legal, mas
alô,
não...
Alô,
mas
gente.
Não, oi.
Alô, amados.
Alô, amados.
Fiquem aí atentos, né? Não, a gente tá ouvindo, eu tô só divulgando você aqui.
Opa! Gente, estou recebendo currículos, a verdade é essa.
Luísa está com o edital aberto.
Estou com o edital aberto, pronta, coração aberto. Mas isso não é o fator importante, entendeu? É alguém para compartilhar as coisas e não alguém que é a meta. A meta é ter alguém, não é isso. Eu acho que a gente olha para namoro de uma maneira errada, né? Assim, a felicidade está na gente, tudo que eu conquisto é de mim. Então... procurar alguém é só porque é bom ter um pé de afeto, né, meu povo? É bom.
Uhum.
Chamega, é bom.
É bom, ótimo, é maravilhoso.
De qualquer jeito, ou sério ou não, chameguinho é bom. Então, isso é importante, mas tem que ficar claro que não é a coisa mais importante. Eu tenho uma tia que ela separou recentemente porque ela disse que o marido não estava acompanhando ela. Sabe, os projetos de vida dela não estavam. Então ela prefere ficar só e tá aí viajando e sendo feliz. Corretíssima.
Tomou atitude certa.
É, não é uma meta, sabe? Ah, porque eu vou morrer só, vou nada. Minha casa vive cheia, tenho muitos amigos. Tem sempre alguém aqui por mim. Então, não é uma questão
de
solidão.
E outra, nada garante que você estando casada, você não vai estar sozinha também.
Exatamente.
Porque em vários momentos você pode se ver completamente só, né? E ainda mais quando você decide ter filhos, uma coisa assim. Eu lembro muito de um livro que eu li no ano passado, que o nome é Sobre os Filhos, Contra os Filhos, aliás, de uma autora peruana chamada Lina Meruani. E ela fala que a tarefa de ser mãe é uma tarefa extremamente exaustiva, por mais que a mulher ela esteja num relacionamento, ela esteja casada, ela tenha a presença do companheiro, é uma tarefa extremamente exaustiva e solitária, né? Nada garante que casada, dentro de um relacionamento que seja, independente do rótulo, você não vai estar também, você não vai se sentir sozinha, né? Nada garante.
Nada garante. Eu já quis muito ser mãe. Hoje eu realizo isso nas minhas sobrinhas, né? Procuro estar presente com elas. Não é uma meta de vida, porque quando eu penso todas as coisas que eu deixaria de fazer porque tenho um filho, aí eu já perco a vontade de novo. Tá
prioridades,
bom,
né?
Tá, prioridades. Como é que eu ia viajar com esses meninos? Não tem condições.
Não é. O meu sonho é ser madrinha ou tia, mas eu não tenho irmãos. Então está aberto aí pros meus amigos, né?
Um edital
uma
de
tia postiça. Está aberto aí um edital de pra eu ser madrinha ou tia, estou esperando convites. É o meu sonho, não tenho vontade de ser mãe, mas eu quero sim ser tia. Eu queria muito ser vó, né? Mas pra ser vó tem que ser mãe, então eu queria pular essa etapa. Porque
dá mais trabalho.
Dá muito mais trabalho. Mas eu queria ser vó unicamente porque... Eu até coloquei no Twitter um dia desse. Eu queria muito ser vó pra chegar um dia e dizer assim, meu lindo, coloca aí uma música do tempo da avó, sabe? Lá na
tudo,
frente. Aí colocar Fergalicious. Fergalicious. É o meu sonho de vida. O tempo da avó, sabe? Mas eu aguardo ser a avó postiça. Agora, assim, eu tinha uma tia escolhida esculhambada na família, né? Porque eu acho que a tia esculhambada é uma figura presente em todas as famílias brasileiras, independente do estado social, né? Tia esculhambada, ela tá sempre lá. E a minha tia esculhambada, ela era esculhambada, o nome dela também era Dora, Jeane. Por isso que você falou, eu olhei aqui, eu fiquei, vale meu Deus, Dora, né? Auxiliadora. Pois
era,
é.
A minha era Valdenora.
Valdenora, pois é. A minha era auxiliadora, chamava de neném. Ela morreu, okay. Ela morreu meses depois do meu pai, já fez 10 anos, né, agora, mas ela não vai fazer 10 anos ano que vem. Mas ela morreu meses depois do meu pai e eu achava massa, porque a tia Neném, ela era extremamente expansiva em tudo. E ela, eu chegava lá com 6 anos de idade, 5 anos de idade, ela me chamava de Surucucu do Brejo. Aí dizia assim, fala, Surucucu do Brejo, cadê a quenguinha da tua mãe, não sei o quê. Era desse jeito, né? Muito, ela era fumante, né? Além de ser a tia esculhambada, ela era fumante, ou seja, era duas em
geralmente
um.
Geralmente é um pacote,
o melhor de,
né,
dois mundos. Um pacote. Ela tinha um relacionamento, mas mesmo assim ela era uma mulher muito livre, muito... que acreditava nas coisas que ela achava... fazia as coisas que ela achava certo, né? Vivia do jeito que ela achava certo. E ela tinha filhos, mas os filhos já estavam criados, assim. E o grande amor da vida dela era um gato, que ela fazia de tudo por esse gato. Todos os gostos desse gato, incluindo abrir a torneira pro gato beber água, porque ela criou o gato muito mal, acostumou o gato muito mal. Desse jeito, né? Então, a tia Neném, pra mim, era essa instituição, né? A tia esculhambada e fumante da família. Agora, assim, esse negócio de solteirona é incrível como era visto como um peso, né? E hoje em dia a gente vê como... é que nem aquele memezinho do cachorro lendo a Bíblia, que diz assim, o apocalipse deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança, né? A tia solteirona é, deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança, gente... Eu sonho com esse momento, apesar de eu não ter irmãos, né? Não poder ser tia de fato e de direito, mas eu sonho com esse momento que eu vou ser tia de alguém ou madrinha de alguém. Vou poder mimar essa criança, depois vou poder entregar pros pais, porque, enfim, eu tenho
quando
a minha
chorar,
começa a chorar, eu devolvo. Começa a chorar, eu não tenho nada a ver, eu não conheço essa criança, né? Devolver pra quem fez. E eu sonho com esse momento. Mas olha, esse negócio de ser solteirona, assim como casamento, às vezes, né? Como isso é tratado, às vezes, com um peso muito grande, muito maior pras mulheres que pros homens, né? A festa de casamento parece uma coisa, assim, toda pensada e centrada na noiva do que no noivo, né? Ah, não, tudo a noiva tem que ver, o fornecedor, não sei o quê, e o noivo, ele entra lá só mesmo com a presença dele.
Olha, eu passei por isso.
Só isso, né? É horrível.
Parece que a noiva é a cerimonialista do noivo.
Isso, o noivo, ele tá lá só cumprindo o papel. Até nos books de noivado, de casamento, você vê, né? A noiva, e isso é muito visto também nesses books de grávida. Eu fiquei reparando um dia desse, meu Deus, eu tô problematizando até isso. Mas, realmente, eu tava mesmo, assim, a mulher tem todo um cuidado com a roupa, com aquele momento, que é uma coisa super especial pra ela, e o cara vai lá de sapatênis e bermuda. Eu fico indignada.
Puta, meu pariu.
Ciops 90, boa noite, né?
Boa noite.
Nossa, sabe o que eu mais odeio? Essa brincadeirinha que rola de que o homem não quer casar, de que o homem casar é uma cilada.
Game over, né?
Ai, o game over. Ai, que ódio.
Ai, gente,
e pra mulher, não seria uma cilada também? Que ela ia ficar ali com uma pessoa só e ela ia enjoar? Ainda pelo menos se ela tiver a Vênus em Gêmeos, que nem eu, que ela enjoa de qualquer pessoa rápido, em 5 minutos.
Eu tenho vontade de pegar a plaquinha da mão da criança, aquela plaquinha que diz assim, ainda dá tempo de fugir, entendeu? De pegar e, assim, tacar na cabeça do noivo.
Entra o pajem com aquela, né? Ainda dá tempo de fugir. Aí entra depois a daminha dizendo, não foge não, ela tá linda.
Ela tá...
Eu já fui pro casamento e eu vi isso, eu tive vontade de surtar, o meu olho foi parar na nuca, na hora.
Gente, é uma coisa tão sem noção isso aí, como se o homem fosse... Eu só lembro da nossa quadrilha, aqui do Ceará, a quadrilha que tem um casamento, que o noivo foge e é obrigado a casar. Então a gente cresceu achando que casamento é uma coisa boa só pra mulher, pro homem é ruim. E pela minha experiência de vida, muitos casais que eu vi daquela época era o contrário. O casamento era tudo de bom pro homem
e a mulher só se fodia.
Em alguns aspectos.
Mulher, eu amo que na minha infância eu fui pra uma quadrilha, tu falando aí, eu me lembrei, que a noiva saía cantando assim, pela estrada fora eu vou bem sozinha e levo comigo 20 camisinhas. E detalhe, e isso era uma quadrilha formada pelos meninos, como é que chamou hoje, que era a FEBEM na época, né?
Mas Fundação Casa.
A Fundação Casa. Então era uma quadrilha formada por os meninos que estavam na Fundação Casa. E eu ficava, e eu lembrando disso, caramba, doido, era uma quadrilha ressignificada, né? Porque era uma noiva dizendo que ia levar 20 camisinhas.
20 camisinhas, muita camisinha, viu?
Os casamentos de quadrilha que eu via era o noivo com arma na cabeça, porque tinha as arminhas de brinquedo, né? Pra casar. Uhum. E eu já problematizava e ficava, eu não ia querer casar com homem, obrigado, queria casar comigo, não. Mas é isso.
E eu fico pensando assim, a coisa, até hoje tem homem que acha engraçado fazer piadas de casamento, né? Não, uhum. O casamento é uma merda, não sei o quê. Bicho, e por que que tu foi? Não tem ninguém te obrigando, não tem uma arma na tua cabeça. Porra, sai dessa, vai
tu
ser feliz.
Tu não é tão independente.
Sabe? Vai procurar tua turma.
Olha, eu não tenho esse discurso contra casamento. Eu acho que tem muitos casamentos bacanas que dão certo. A vida dois, já morei, já casei, fui casada e já morei junto. A vida dois, quando os dois estão andando na mesma sintonia, é maravilhosa. Mas nem tudo são flores, gente. E tem as outras coisas na vida também. Às vezes, quando eu penso em coisas que eu deixei de fazer porque me sentia reprimida dentro do relacionamento e hoje totalmente livre pra fazer o que eu quero, então esse tipo de coisa pesa muito. Não tem essa coisa que é bom pra mulher e é só bom pra mulher, não. Casamento é muita dedicação.
Os dois
têm
que fazer ser bom, né?
Os dois têm que fazer ser bom, com certeza. Tem que ser bom pros dois.
A gente tá falando muito de perspectiva, assim, na nossa idade, né? A partir dos 25 anos, a galera começa a falar dos casamentos. Mas eu trago também uma coisa muito das adolescentes. Eu sei que tem muita adolescente escutando esse podcast.
Eu
sei a audiência. Não deveria, mas tem.
Programa não indicado para menores de 14 anos.
Meninos do Adalto Bezerra, isso é pra vocês. Meninas do Adalto Bezerra, esse recado é pra vocês. Que também, o relacionamento, quando você tem de 16 anos, 15 pra 16 anos. Eu fui uma menina que tive relacionamentos muito jovem. E o tanto que isso moldou a minha forma de pensar sobre os relacionamentos hoje em dia. Eu tava analisando hoje a minha forma de expressão, de como é que eu me expresso. Que eu sempre digo que eu solteira, eu melhorei muito do que os 10 anos que eu passei namorando com vários namorados diferentes.
Eu também.
Porque eu tinha muito de só falar o que agradava o meu namorado, na época, entendeu?
Nossa.
Assim, e eu ficava, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de falar palavrão, que eu gostava de fazer amizade com meninos, que eu falo, eu acho graça muito alto, que eu sou mesmo expansiva e eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de agarrar as pessoas, eu gosto de abraçar, eu sou desse jeito. E não era bem visto pelos namorados, né? Uma menina que fala e abraçando os machos? Como assim? E eu fui muito podada durante 10 anos que eu tive com todos esses namorados por esse comportamento meu. Ao ponto de namorado não gostar que eu era amiga dos amigos dele, né?
Oh, meu Deus, coitado.
Eu sou carismática.
Mas isso...
Não culpa, meu filho.
Mostra também porque eu tava era uma menina com a mente em formação. Então você tá num relacionamento, você passa 3 anos em relacionamentos que estão te podando desse jeito, você cresce com medo de ser o que você é. Então quando com 26 anos eu passei dos 16 aos 26 anos namorando direto, sabe? Eu tinha às vezes de um mês pulando de um namorado pro outro, porque a gente criou essa dependência do homem como sendo uma felicidade, né? Tinha na minha adolescência tinha muito isso. Feliz era a menina que estava namorando. Quando você chegava dizendo estou namorando, todas as suas amigas batiam palma, que era uma conquista. E é óbvio que hoje em dia, né, eu acho que as meninas já estão tendo outra criação com relação a isso, outras discussões.
A gente
discussões.
Atribui ao homem o papel de um CNH, uma conquista, né?
Uma conquista, exato.
Passando concurso.
Passando concurso. Exatamente.
E um baita concurso, não é qualquer concurso de prefeitura, não. Com todo respeito ao concurso de prefeitura, enfim. Era um concurso, tipo assim, analista do Ministério da Fazenda, né? Tipo...
Você coloca no Facebook relacionamento sério, aí vem o pessoal, parabéns!
Parabéns!
Sabe?
Ai, aí, né, acaba com os tiros da macaca. Gente, tiro da macaca é um negócio que eu fico assim, meu Deus, por quê? Então, quando eu, com 26 anos, me vi dizendo assim, e agora, o que que eu gosto? Entendeu? Que tipo de lugares eu gosto de ir? Que tipo de música eu gosto de escutar? Porque quando você tá namorando, tem muito a influência, né?
Você vê pelos olhos daquela pessoa,
exato,
né?
Exato, porque é o namorado que indicou uma banda, aí você... Será mesmo que eu gosto dessa banda ou é só porque o fulaninho escutava tanto e eu
isso.
Acabei me acostumando?
Nossa, aconteceu demais comigo.
Não era? Uhum. Então, assim, o tipo de filme que eu gostava. E eu pensei, com 26 anos, que eu parei pra pensar o que eu gostava. Do que eu gostava de de falar, quem era a Jeane? Com 26 anos, meu povo. E aí eu fico pensando assim, também o tanto de coisas que essas meninas mais jovens, elas estão sendo moldadas a partir de um homem ou, não sei, né, configurações de relacionamento, mas de uma outra pessoa, que não é você. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso também, né, de jovens, mulheres jovens que estão se relacionando e quem são elas? Quem são elas enquanto relacionamento? Porque é muito difícil você chegar nos 26 anos e você... Meu Deus, que tipo de coisa eu gosto, sabe? Pra onde é que eu gosto de ir? Que tipo de lugar eu gostaria de viajar? Então, acho interessante isso.
Eu tenho duas sobrinhas, né? Uma tem 18 anos e a outra tem 11. E eu converso muito com elas desde sempre, sobre tudo. E eu acho muito legal a relação que a gente tem e tudo que elas vêm me contar e tal. Eu realmente tenho muito orgulho de ser a tia legal. Mas uma coisa, eu converso muito com as minhas sobrinhas... É que elas têm que se preocupar, antes de qualquer coisa, em ganhar dinheiro.
Sim,
sabe?
Sim.
Eu digo muito, olha, estude e pense no dinheiro. Não no sentido avarento do dinheiro, nem tem que ser rica, não é bem isso.
Mas de uma independência financeira,
mas de independência,
né?
Sabe? Delas terem, pensar na vida delas, porque aí elas vão escolher com quem elas querem ficar e elas podem escolher ir embora. É muito difícil a gente ver a vida de mulheres que estão em uma relação porque dependem até financeiramente.
Você me Nossa, pessoa, é uma coisa que me corta o coração demais.
Corta o coração. E aí é muito fácil pra quem tá de fora falar assim, ah, mas você tá aí com ele porque quer. Gente, às vezes não é porque quer.
Não.
Sabe? Tem todo o poder que o outro tem sobre a pessoa. E aí, quando eu converso com as minhas sobrinhas sobre namoro, eu falo pra elas que namoro é muito bom. E que namorar é bom, gostar de alguém é legal, seja homem ou mulher, porque né, elas ainda estão se descobrindo enquanto pessoas, assim, eu acho. Então, que elas possam... Que é só na vida delas, eu digo muito... Que é só dar conta delas, eu falo muito isso pra elas, que é dar conta delas de mais ninguém, desde que não faça mal a mais ninguém. Mas a mulher, ela tem sim que pensar primeiro na sua independência. Felizmente, meninas, estudem. É o que eu posso dizer, estudem.
Sim.
Consigam esse espaço pra que, com isso, você puder fazer, de fato, o que você quer. Ainda hoje, é um peso pra gente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas também. Saber o que quer sozinha.
É, e eu acho também que não é nem só a questão financeira, sabe? Mas eu acho que também, a partir do momento que a gente adquire conhecimento, e não só o conhecimento acadêmico, conhecimento formal, mas a partir do momento que a gente... Eu gosto muito, até falei isso lá na nossa gravação que eu participei com a Jeane, lá no Rio Mar, na quinta-feira passada. Aliás, um agradecimento aqui especial ao Rio Mar Kennedy por ter convidado a gente para participar lá do evento da gravação. Do cá pra nós, mas uma coisa que eu falei lá e que eu tava lembrando agora que você e que a Jeane estavam falando, não só o conhecimento formal, mas a partir do momento que a gente passa a admirar mulheres, passa a ter amizade com mulheres, né? A nossa geração, principalmente meninas que nasceram ali nos anos 90 ou um pouco antes, é uma geração ainda muito que foi criada com essa ideia da mulher como inimiga, né?
Sim.
Uma da outra. Não existe amizade aqui. A gente tá tratando a relação entre mulheres como relação política, né? Não existe amizade. Na política que a gente não vê amizade nenhuma, né? Agora, entre a gente, eu acho que a gente deveria
ter. A mulher que se aproxima do meu marido, do meu namorado, ela quer tirar esse homem de mim.
Ela quer tirar, né? Alguma coisa assim, alguma coisa de muito valor, né?
É, que no trabalho, quer puxar o tapete.
É sempre a gente atribuindo ao homem o papel de um concurso público ou de um Jeep Renegade. Algo muito valioso.
Todas querem. Nem
essas coisas todas. E aí, assim, quando a gente passa a admirar outras mulheres, ter amizade com outras mulheres e tudo mais, a gente começa também a adquirir um conhecimento que não é esse conhecimento formal, mas é um conhecimento de si mesma. É algo muito, talvez muito mais valioso, que impede a gente de cair em situações de dependência emocional. Ou
isso.
Mesmo que a gente caia, mas que a gente saia, a gente sabe o caminho de volta, né? Eu acho que é muito importante a gente saber esse caminho de volta. Então, quando a gente se aproxima, busca estabelecer esses vínculos e tal, ter esse contato, essa amizade, essa relação muito próxima com mulheres, conhecer a história das mulheres nossa família, a gente fica mais, digamos, blindada a isso, né? A esse tipo de situação. Então, é mais prático, não é prática a palavra, mas enfim, é mais claro, mais fácil a gente identificar uma situação de abuso emocional, de olha, esse relacionamento aqui não tá tão legal assim, eu tenho uma rede de apoio, eu sei, eu tenho um caminho pra voltar, eu tenho quem me acolha, eu tenho o apoio de amigas, de familiares, da minha mãe, das minhas tias, de quem quer que seja, e principalmente de outras mulheres, né? E isso aqui não tá legal, eu não sou obrigada a ficar nisso, e eu vou sair dessa e pronto, né?
E tu falou de um termo que eu gosto muito, que é rede de apoio, e até fazer uma rasgação de seda aqui pra uma pessoa dessa gravação, que é a Liara,
Ui.
Que eu acho incrível o que a Liara fez no negócio dos grupos para nordestinas, né?
Sim.
De emprego, de... Aí tu, a Liara tá sempre divulgando também. Olha, eu preciso de uma designer negra, né? E eu acho isso incrível. Eu acho incrível.
Ai, amiga, muito obrigada. A gente vê assim, porque, tipo, trabalha com publicidade, né? Agora eu tô em agência. E esses meios, é natural que eles sejam muito brancos, porque... As maiores universidades, tipo, os recrutadores em geral, eles exigem pessoas de 6 faculdades no máximo, que são as faculdades de elite daqui. E isso se repete em outros mercados também. E nisso acaba ficando muita gente sem grana de fora, muitos migrantes de fora, sabe? Porque você entra por quem você conhece. Então é legal eu ser a pessoa que as pessoas conhecem, que eu posso indicar, uhum. Entendeu? E assim a gente vai construindo uma rede.
Eu acho que é importante demais, até pra gente saber com quem contar, caso algo dê muito errado, ter pra onde ir. Uma outra tia minha que separou também agora, e ela era desse tipo, que dependia exclusivamente do dinheiro do marido. As irmãs chegaram junto, não é por esse motivo que você vai permanecer num relacionamento que tá te machucando. Então é muito bom ter com quem contar, ter essa rede de apoio. E quando as mulheres são mais amigas, eu digo isso porque eu tenho eu tenho a sorte de ter mulheres incríveis ao meu lado, você acaba vendo o que é que... O seu valor, entendeu? É quando falam assim, ah, mas você tá tantos anos sem namorado, assim, gente, homem aparece demais, todo dia tem alguém ali. Não, o problema, a questão não é essa, a questão é o que você acha que você merece ou não, você não quer mais migalhas de afeto pra não estar sozinha, entendeu? Quando você entende o seu valor e vê o que outras amigas já passaram, você não quer isso pra você e vai buscando o que for melhor. E eu acho que tem que ser isso. Eu acho que a fala da Camila foi acertadíssima nessa questão de conhecer a história de outras mulheres.
Um negócio, gente, aqui que pode ser meio polêmico pra algumas pessoas. Eu não estou frustrada em termos de relacionamento. Feliz há 3 anos e é tudo de bom. Oh. Porém, eu tenho plena consciência de que as relações platônicas de amizade entre mulheres são muito mais relevantes e transformadoras do que amor romântico heterossexual. Muito, sabe?
Eu mesmo.
Eu valorizo meu relacionamento, mas é outra coisa. Tipo, é incomparável, entendeu? Quando você divide as suas experiências, você divide as suas dúvidas com pessoas que tiveram criações parecidas com as suas e sofreram coisas parecidas com as suas, é completamente diferente.
Total, excelente.
A amizade feminina, sim, tem esse poder de curar as pessoas. A gente cresceu achando que não tinha jeito, que de um jeito ou de outro, em algum momento, todas as mulheres com quem você convive vão puxar teu tapete ou vão te botar pra trás de algum jeito. E isso era uma armadilha, porque eu acho que relação entre mulher, romântica também, mas platônica, de amizade, é, tipo, é o que vai transformar o mundo.
Uhum. Sim, com certeza. Recentemente eu passei por uma situação péssima de problemas com assédio, foi horrível. Eu relatei isso muito breve no Twitter. Poucas pessoas sabem a coisa completa. Mas eu tava num grupo de amigas que tinham se juntado no carnaval e era... E foi a minha rede de apoio nessa situação. Porque apareceu uma amiga advogada dizendo, eu vou com você na delegacia. Apareceu uma amiga jornalista dizendo, o que tá precisando aí? Precisa de informação? Precisa falar com a assessoria de imprensa de algum lugar? Apareceu outra amiga indicando uma outra amiga advogada pra dizer, olha, tal pessoa trabalha na Casa da Mulher Brasileira, vai poder te dar as informações. E foi incrível, sabe? Quando você passa por uma situação horrível, aí ao mesmo tempo aquilo ali te transforma, você se sente abraçada por mulheres que entendem justamente o que você tá passando. Então, às vezes é uma situação chata. Infelizmente, a gente precisa de uma situação chata de assédio para você valorizar o que que tá ali do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. E quando, agora, recentemente, eu tava num aniversário, que a gente começou a conversar sobre situações de assédio que tínhamos passado, tal hora tava todo mundo se abraçando, todo mundo chorando e todo mundo dizendo, você não tá sozinha, entendeu? É essa rede de apoio, de você olhar pra uma mulher e dizer, ô, mulher, tu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas não só isso, mas dizer, você não tá só, você agiu como você conseguiu na época, né? É óbvio que eu ajo de uma forma diferente numa coisa de assédio. E outra mulher, se ela se cala, ela tem... É o jeito dela, é a forma como ela recebeu aquilo. Eu acho que não cabe a gente ficar julgando também. Ah, mulher, eu não acredito que tu não contou pras pessoas sobre isso. Cada uma sabe como é que se age. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ter essa zona de conforto de saber com quem contar. E eu acho que tá muito exacerbado isso, né? Da gente criar redes de apoio. Eu acho que é importante a gente criar mais ainda. E eu acho, às vezes, é que até que o Twitter é um lugar bacana, sabe? De você criar. Pronto, todas vocês, acho que tirando a Camila, né? Que eu conheci numa aula, né? É, mas vocês eu conheci através de redes sociais. E que eu não... Eu tenho amigas muito antigas que são minhas amigas... que foram amigas do colégio, que foram amigas de infância. Mas... essas amigas que eu fiz pela internet, elas são tão importantes quanto as que eu tenho de vida mesmo presencial.
Sim, sim.
A Jenny falou uma coisa muito importante sobre como a mulher lida com assédio. Às vezes, eu até conversei isso recentemente com uma amiga sobre uma situação que eu passei. Às vezes o cara se safa porque a mulher tem vergonha de relatar o que aconteceu.
É verdade.
E assim, é muito difícil você chegar pra pessoas que conhecem a pessoa e você afirmar algo tão grave, tão sério, porque você tá se expondo. Você tem medo de como é o retorno do lado de lá. O que é que esse cara vai dizer pra desmerecer a sua palavra, entendeu?
Uhum.
Então, às vezes,
e
é muito mais...
E até porque ele já tá numa posição de ter crédito, né? Simplesmente
Exatamente.
Por ser homem, ele já tem crédito, qualquer que seja a coisa que ele fale.
Exatamente. E, assim, é por isso que é bom ter alguém que vai acreditar em você ou que já passou por algo parecido, que vai entender o que você tá sentindo naquele momento. Então, eu tenho as pessoas pra quem eu contei, relatei uma história recente... e me acolheram, porque eu não tenho coragem de expor a pessoa, porque eu tenho medo do que isso vai acontecer, entendeu? E a pessoa, pra ela, foi, assim, uma sexta-feira, cagou, entendeu? E a gente é que fica com aquele sentimento, né? Parece que o assediador passou por aquilo ali. Pra ele, não foi nada. Ah, você tá exagerando numa situação que não mereceu isso. Mas a gente é que entende. Então, por isso que é bom ter essa amizade que vai acreditar em você e vai acolher você pra que você consiga passar por isso de uma maneira mais leve, se houver, né, uma maneira leve pra passar.
É verdade. Só pra finalizar o tópico aqui, eu queria compartilhar aqui um grande reconhecimento que eu recebi nos últimos dias, né, pra mim, um mérito, assim, nossa, que nenhuma situação acadêmica, profissional vai me proporcionar isso,
então,
mas
tchau,
minha filha, vou contar aqui, vou dividir aqui com os ouvintes, com as ouvintes, sobretudo, indo e voltando, que é um reconhecimento pra mim, nossa, uma honraria, né? Na verdade, não tem medalha do Rio Branco que me dê essa sensação. Mas a minha mãe passou por uma situação chata, que tem um senhor já idoso que mora próximo à nossa casa. E esse senhor, ele é muito... Ele tem o costume de assediar mulheres. E, tipo, vai de meninas de 10 anos Ai. Até mulheres de idade, já, sabe? Minha mãe é uma senhora que vai fazer 59 anos em junho. E, embora não pareça, mas enfim... E ele tem o costume de assediar mulheres. Esse é o hobby dele, né? Digamos assim, até que a polícia descubra. E aí, esse senhor chegou pra minha mãe, essa semana, na padaria. Minha mãe tava lá de manhã. E ele chegou pra ela e falou alguma piadinha. A minha mãe já é uma pessoa que ela parece calma, mas na verdade ela não é, né? Ela é uma bombinha, relógio, ela é um morteiro. E ela se estressou com ele e disse, cara, eu já falei pra tu não falar comigo. Aí ele continuou falando com ela e tal, e... fez lá minha mãe passar por um constrangimento na padaria. Ela simplesmente se virou pra ele e disse, você tenha cuidado que a Camila, qualquer dia desse, se vê você na rua, quebra sua cara. Nossa, pra mim, isso é um mega reconhecimento, assim, ser reconhecido como uma pessoa que vai quebrar a cara de um homem. Nossa, bicho, o que é passar na prova do Rio Branco diante disso?
Nada, nada,
nada. Nada, nada me dá esse reconhecimento. Então, assim, pra mim foi... Eu fiquei muito feliz de ser reconhecida como... Pela minha própria mãe, que é uma pessoa que me criou pacificamente, né? Me criou pra ser uma mensageira da paz.
Diplomata da porrada.
Diplomata do Jaguaribe, né? Diplomacia de Jaguaribe é assim. E aí, eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Realmente, eu queria avisar esse senhor que eu já me desentendi com ele no meio da rua. Por acaso, se ele ou algum familiar ouvir esse podcast, né? Uma vez ele disse assim, você não pode falar alto comigo. Eu dei um grito nele no meio da rua. Ele disse, você não pode falar alto comigo que eu tenho um filho policial. Eu disse, cara, cadê pra mim hotel, sabe? E tocar eu danço. Cacereiro é o garçom. E o Mauro Albuquerque é o gerente. Então, foda-se. Não tô nem vendo.
Fica aí a ameaça.
Fica aí a ameaça velada. O estatuto do idoso pra mim não é nada. Não é nada. Eu rasgo e fica por isso. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem que enfrentar o machismo todos os dias, que é o que a gente já faz, né, costumeiramente. E a gente tem que enfrentar diversas formas. Se for a forma da porrada, também, por que não, né? Meninas, invistam em aulas de Krav Maga e outras artes
super.
Marciais.
Bastão retrátil,
bastão
eu indico.
Bastão retrátil, você indicou, né?
Eu indico bastão retrátil.
Jeane é uma que usa bastão retrátil. Eu acho
Quero.
Sensacional.
Bastão
não sei usar,
retrátil?
Jeane, mas
como
já,
assim?
Já
tipo
conta aqui
policial?
Com o seu tutorial. É, a Jeane anda com um na bolsa. Tu sabia, não?
Ai,
nem
eu sabia. Eu não sabia, não.
Ela anda com na bolsa.
Fala baixo, mulher.
Achei incrível. Incrível.
Tô doida. Quero por um taser.
Um taser. Alô, Guarda Municipal de Fortaleza, faça os contatos.
Daqui a pouco ela vai ter um bunker secreto, sabe? Tipo, ela abre um livro assim na biblioteca e sai um calabouço cheio de arma.
Amo. É isso.
Amei.
Igual o quarto do Castelo Rá-Tim-Bum, só que só com arma.
Mas, meninas, é isso. A gente vai passar pro nosso Qual é o seu, Natália? Não sem antes agradecer a participação, Jeane, Luiz, a participação de vocês.
Ai, obrigada, gente.
Ai, foi ótimo.
Eu amei.
Me chama mais vezes. Me chama mais vezes, mas não vai falar negócio de mulher, não. Quero falar putaria.
Ah, me chama. O dia da putaria me chama também.
E é isso, vamos pro nosso Qual é o seu, Natália?
Coelce, Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo?
Olá, Liara, Dudu e Camila. Estou com um problema sério. Moro na caríssima cidade de São Paulo, um lugar onde, como diria Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Porque o aluguel é um horror de caro e tem que dividir sempre. Meu Deus. Juntos de mim mora uma influencer do Instagram que adora balada. Se esse fosse o problema, ainda tava bom, porque a gente até se divertia juntas. Mas agora que ela terminou o namoro, descuidou muito na higiene e nas tarefas de casa. O tempo todo é panela suja, calcinha no box, cabelo no ralo, coisas muito básicas. Sei que é uma fase ruim, mas a convivência tá ficando muito difícil. Estou com medo de colocar ela na parede e causar ainda mais sofrimento, mas não dá pra ficar sozinha fazendo tudo. E aí, né?
A banana é foda, cara. É foda. Cara, a pinta Zé Larry Johnson,
né?
Assim,
só
no banheiro.
Só faz faxina pra um macho. Faz a faxina na casa pra receber um macho, né? E acabou o namoro, a casa ficou imunda.
Ô, amiga, ponte. Você vai ter que esperar o tempo dela de luto passar, mas não dê muito tempo. O que você acha que é aceitável e vai ter que chamar essa menina pras conversas, não tem jeito. Morar junto, tem que se comunicar, tem que dizer o que tá lhe incomodando, porque senão não vai pra frente.
E assim, né, descuidar da higiene é uma coisa, pra mim, é muito sintomático, porque eu já passei pela terrível doença chamada depressão, então tem coisas na minha cabeça que viraram, tipo, coisa de depressivo, né? Uhum. É, não consegui tomar banho, pra mim, já passei muito por isso, mas coisa de depressivo. Então,
consegui nem levantar
eu acho que é um
cama.
Sinal... É, eu não consegui levantar da cama, não consegui comer, não consegui arrumar a cama. Então, pra mim, hoje em dia, acho que já falei disso aqui, cama desarrumada é uma coisa que me perturba muito, ver uma cama desarrumada. Não a cama desarrumada, depois que a gente desarruma a cama, né? Uhum. Por meios próprios, sim. Que é muito melhor, né? Mas assim, por exemplo, ver uma cama toda desarrumada, cheia de coisa em cima, pra mim é meio angustiante.
Sim. A cadeira cheia de roupa.
E eu acho que essa menina tá precisando de uma forcinha. É, cadeira da roupa.
É, dá uma conversada com ela, realmente, como a Luísa diz. Pode ser o luto. Então, dá uma conversada, indica uns boy, né? Porque vai que ela se anima depois, né? Respeita o luto e depois melhora.
É, tem que tomar cuidado porque, assim, tem relacionamento, mas tem que entender o que tá acontecendo também. Porque, existe a possibilidade dela estar, de fato, desenvolvendo depressão. E aí você tem que ser parceira, mas não pode, tipo, passar a mão na cabeça. Porque... Assim, passar a mão na cabeça, claro, perguntar se precisa de ajuda, oferecer ajuda, indicar terapia, fazer companhia, etc. Mas também, tipo, é uma casa e tem atividades mútuas e etc. Então, é delicada a situação, mas indica terapia pra gata.
É isso.
E às vezes até melhora, sabia? Porque quando você tá com um estado de depressão e você não consegue arrumar a casa, quando você tem alguma força pra fazer alguma faxina, você se sente melhor.
Ai, com certeza.
Tem pequenas coisas assim, né, que ajudam.
Chama ela pra fazer uma faxina junto. Talvez melhore ela.
Fulano, eu faço isso, tu faz isso.
Isso, bota aí uma música alta, bota um amor de Kenga. Que aí pode ser que melhore também o humor dela de estar se movimentando, né? Um pouquinho, mas tá.
É verdade. Bota um CD bem antigo da banda Calypso.
Olha, ainda bate o cabelo.
É.
Ou então bota aquela música brega, né? Eu faço faxina lá em casa ouvindo música brega. Minha mãe fica muito puta. Porque diz assim, Camila, eu fico horrorizada, tô aqui ouvindo essa música brega, o povo vai passando no meio da rua e vai perguntando assim, ei, minha senhora, quanto é o quarto? É a moça? Achando que lá em casa é um cabaré, né?
Eu faço faxina com raça negra, gente, é tudo.
Não. Outra coisa também que eu acho que a gente tem que desconstruir, esse negócio assim, ah, minha casa tá desarrumada, tá parecendo um cabaré. Onde foi que já se viu um cabaré desarrumado?
Um cabaré desarrumado, né?
Não existe.
Meu pai dizia muito isso pra mim, que cabaré é um lugar organizado. Essa
tem
ideia
ordem,
é erradíssima.
Né, Tem muito essa mais ordem do que a casa da gente, talvez.
Total.
Com certeza. Mas eu acho
cabaré?
Que é isso. Não, eu nunca fui.
Eu
já
nunca
fui
no cabaré. Eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de medo de voltar sem um órgão. Mas, assim, toda solidariedade às amigas prostitutas, etc. Algumas que ouvem o Indo e Voltando, pessoal do Sim de Puta. Apoio vocês, mas, eu, né?
Gente, um eu já medo. Fui e... Eu já fui, e pra quem não vai consumir o produto oficial, não vale a pena, porque a bebida é muito cara. Então é só
vale isso, é caro, é caro.
Só
eu
vale
fui
pra quem
com...
vai consumir mesmo o produto lá.
Eu fui com um namorado, inclusive. A gente tava numa festa e a galera disse assim: ei, vamos pra onde? Vamos pro cabaré. Aí foi todo mundo pro cabaré. Só que o problema é que a gente tava numa festa meio chique, com os amigos ricos, né? A parte rica das amizades. E aí a gente chegou, duas meninas super arrumadas, numa Hilux. Um monte de macho. Então a gente entrou como concorrência, né? Era as putas de luxo.
Meu Deus do céu.
Você de chinelo.
É, aí ficou um negócio meio esquisito, assim. Mas a gente entrou, a gente perguntou quanto era a dança no colo e tal. Realmente a bebida era bem cara.
No colo, bicho.
Foi. A bebida era bem cara, mas eu achei uma experiência antropológica. Eu quis vomitar, quis, porque teve uma tal hora, tava passando uns pornô, aqueles pornô bem nojento. Muito nojento. Aí tinha uma situação do pornô que eu engoiei. Aí eu peguei e virei a cara. Só que tinha um outro telão, porque era um 90, você pensa que é acabadão lá, mas você entra, tem uns telões assim, umas TV de plasma de 50 polegadas, uma na frente da outra, e aí eu me virei pro lado. Quando eu me virei, continuava a situação. Aí foi um momento que eu disse assim: minha gente, eu vou embora que eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Então, foi uma experiência muito boa, assim, de contar pra vida. Já fui pra um cabaré, conheci as gatas, conversei com algumas gatas. Mas é cara, a bebida é cara.
É, mulher.
Entendi.
Tá, não.
Tá num cabaré bem fuleiragem então, um dia?
Cabaré?
Bem cangaia, véi.
Acho que tem. Mas tem algum cabaré de luxo aqui em Fortaleza? Deve ter,
tem,
né?
tem.
Mercado pra isso tem.
Tem. Inclusive, o 2020, lá no próprio 2020, belíssima, mulher não pode entrar.
É, não é.
Essa, viu? Nossa.
E ainda tem essa, né?
Tem um portão preto, entrar. Né, também.
Black
eu
Gate.
Sei disso, porque eu fui buscar um amigo meu que tava muito bêbado lá, e ele pediu carona. E eu fui lá buscar, e quando eu cheguei, o segurança não deixou entrar. E ele me explicou, porque já deu muito barraco lá, de mulher que entrava, pra dizer que só ia conhecer, mas na verdade tava indo pra pegar o namorado, o marido.
Nossa, minha nossa senhora, que situação
agora,
deprimente.
Só de mulher.
Pra proteger
é
os clientes.
É mercado. Assim é como isso. O site Meu Patrocínio, que antes só aceitava homem, né, e agora passou a aceitar mulheres que estão lá em busca de meninos novos.
Olha que interessante.
Interessantíssimo. Certíssimo. Mercado.
Sim. Qual é o site?
Meu Patrocínio.
Ah, tá. Procurei, galera.
Meninas, é isso. A gente vai ficando por aqui. E a gente vai agora mandar os nossos cheiros, beijos. Cheiros no sovaco, cheiros no cangote. A nossa hora do must. Os cheiros e beijos vão para o Ramon, a Lia do Canindé, a Bárbara da Maraponga, o Vinícius Moura e o Gabi Queiroz, a Gabi Queiroz, a Fabiana Quinteiro lá da TV Cultura, saudades aí da Liara,
saudades.
O Pedro Ivo em Lagoa Santa, Minas Gerais, que ouve a gente desde o comecinho, rapaz, a pessoa que ouve a gente lá de Minas Gerais, que é outro dialeto, inclusive, um beijo aí pra todo mundo de Minas, inclusive pro nosso ouvinte Thiago Miranda, que agora tá lá na Espanha. Pro Alex, pra Jade, pro Jorge Luiz, Ramon, a Emília Chiran. Olha, lê Chiran. Ai, amei. Pro Guilherme Leocádio, que tá em Petrolina, Pernambuco. Pra Luana Loyola, que é a degustadora de pipos. Vale a profissão.
Gente, minha amiga.
Pros nossos ETzinhos amados de Quixadá. Pra Mariana, pro Yuri Leonardo e a Nayane Rios. Pro Mordecai, que passou na UFRJ. Mas é o Tove, caralho. A pessoa que se chama Mordecai, eu amei.
Amei.
Um nome único, né? Pra Bruna Soares, nossa amiga e apoiadora. A IRPF Girl manda cheiro para todas as mulheres do grupo de apoiadores do Indo e Voltando lá no Telegram. Que só tem uma lapa de mulher genial. Todas lá são uma lapa, né? Um beijo pra Marcela e pro gato dela, o Beto, que foi operado quase matou a bichinha de susto. Um cheiro pro Henrique Quezado e pra esposa dele, Thalita, que tá viciada no podcast lá no Canadá. Beijo, viu, ô primeiro-ministro do Canadá, grande gostoso. É, a Daiane manda um beijo pro pessoal de São Luís do Maranhão e a Clara Almeida, que também é de São Luís, a arroba cleptomaníaca no Piauí. Os apaixonados Hermano, que manda um beijo pra Marcilene, que é a mulher da vida dele, e a Mila Fox manda um cheiro no cangote da senhora dela, a Jaiane. Oh. A arroba velhologismo manda um beijo pro Jailson. Beijos pra Lutz, pra Tainá de Olinda, pro Breno e pra comunidade nipônica no Brasil, que segundo ele tá doida pra ver o Honda entrar logo em campo. Pro Pedro PJ Brandão e os meninos do podcast Nicolas. Pra Zilda, Nossa Senhora Riquelme, que tá fazendo a prova do concurso dela nesse exato momento. Todas as boas vibrações pra Zilda. Pra Mandy e o Augusto Pedrosa. Pra Raíza Martins, que fez aniversário G2, a nossa ouvinte desde o início. Pra Aline Doriedade. E a Mariana Vieira manda um cheiro aí pro gato dela. E a gente não vai preservar o nome aqui, mas ela diz que ele vai ouvir esse podcast e sabe quem é. E um cheiro mais especial para todas as mulheres que escutam Indo e Voltando e estão conosco desde o começo. As apoiadoras, as que escutam, as mães que ouvem a gente falando palavrão, né? A minha tá horrorizada comigo desde o começo. Alguém quer mandar um cheiro? Jeane, Luísa, Liara?
Eu quero mandar um cheiro pra Luísa.
Vê que eu tô com saudade.
Isso é muito romântico.
Oh, meu Deus. Pega isso na minha pinta.
Ô, macho de sorte, esse namorado da Yara.
Aí é, viu? Porque namorar lapa de mulher dessa, meu amigo, não é pra quem quer, não. É pra quem pode.
Eu quero mandar um beijo pra minha parceira, Lívia Lopes.
Oh, beijo, Livinha. Aí eu quero mandar um beijo pra os ouvintes do Indo e Voltando e pros ouvintes do Iradex. E um beijo especial pra minha sobrinha e para a Tainá, a Luana e a Tainá, que agora passaram na UFC, são universitárias, mulheres
tudo.
Maravilhosas.
Priquitos
tudo.
Acadêmicos.
Priquitos acadêmicos são meus orgulhos.
É um bom nome de banda, né?
Priquitos acadêmicos.
Primeiro festival de música da UFC. Priquitos acadêmicos.
Vai tocar lá no Novo Então, os Priquitos acadêmicos.
Vai tocar lá no festival de música da Rede Cuca. Um cheiro, Júlio Brise.
Ei, baixinha, tudo passando estacionamento de uma famosa faculdade privada.
Sim, sim. Cada um no seu HB20.
Galera, é isso. Muito obrigada, meninas, pela participação. Muito obrigada, Liara. Muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada a todos vocês que fazem o Indo e Voltando ser cada vez mais especial. E é isso. Temos um cast.
Temos um
beijo.
Cast.
Beijo, gente. Beijo.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.
Pode começar.
Isso é comigo?
É, mulher.
Gente, que bagunça. Porque teve uma hora que parou aqui. Sim, mais do que eu me exponho no Twitter, gente, eu me exponho demais, né?
O Ramon, a Lia... Oi,
tem que dar o tempo da vinhetinha.
Ah, puxa a vinheta aí, Riquel. Vai.